a Kega Doutor e Senhora Jovem Nerd e me chama pro cottage que eu vou, meu amor!
I'm going to the cottage. Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e eu nunca achei tão sexy alguém falando russo.
Ui, meu Deus!
Nossa, delicioso.
Senhor!
Aqui é o Alan do Box e Ilha Rosanov é o detentor da bunda mais redonda do universo.
Aê, que delícia!
Oi, oi, aqui é o Peter e, gente, homossexuais, é o futuro, é isso.
Ah, é o futuro, gente.
É.
Pelo amor de Deus.
É o futuro do entretenimento.
É o futuro e a verdade.
Gente, eu queria ser um homem gay, agora eu queria ser um homem gay, pelo amor de Deus.
Ainda tem tempo, Agatha.
Ainda tem tempo, gente. Ai, nem brinca aí, tô balançada.
Aqui é o Rafael Kina do Jogabilidade e procuro escolinhas de hóquei para adultos na freguesia do O ou Lapa.
Gente,
ô, gente, a quantidade de pessoas procurando aulas de rock deve ter realmente aumentado. Principalmente aonde é comum, né?
Com certeza. Mas eu quero saber se os professores são iguais, entendeu? Aos personagens, porque, pô...
Eu já fui num jogo de rock em Tampa. E agora eu só quero ir em um quando alguém for sair do armário. Se alguém for sair do armário... Eu quero estar lá.
É. Não, gente, mas sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Porque, né, esse é um meio muito machista, né, de jogo de rock.
Nossa, é um jogo muito bruto, né?
E agora, no Instagram, é só vídeo da galera, das mulheres, sabe? Filmando os caras jogando e... Ai, meu Deus, eles estão se pegando? Porque eles estão brigando e ela fica...
Meu Deus, querendo se espancar, não, sair na mão.
Teve um que o cara, os adversários estão falando colados, assim, tipo, intimidando um ao outro e ela...
É, segurando a camisa, eu
Nossa,
vi.
Nossa, e ela... Ai, será que ele tá dando o número do quarto pra ele? Ai, meu Deus.
Slay, bitch!
Vai, bitch!
Bate leque na plateia.
Uma caneca de mamica!
Deu pra perceber que a gente veio aqui pra falar da série do momento, gente.
Série do momento.
É a série do ano.
Meu Deus.
É, eu não consigo falar que é um trava-língua do cacete. Como é que é? Heated Rivalry.
Heated Rivalry.
Heated Rivalry. Gente do céu. Olha...
Heated Rivalry. É um rosnado, né? É rar.
Ele tem em português, né? Que é mais fácil.
É rivalidade...
Ardente.
Ui, meu Deus.
Nossa, que maravilhoso.
Rivalidade ardente.
Rivalidade ardente.
Então, pois é, porque a gente assistiu em inglês com legenda, né? Vocês assistiram dublado? Como é que...
Não.
Não, eu assisti em inglês com legenda também.
Aparece pra gente o título, né? Aparece...
Ah, tá.
Rivalidade ardente.
É, exato. E o título do livro, se você for ver na livraria, também tá escrito Rivalidade Ardente.
Ah, tá.
Mas a gente não assistiu com legenda. Que legenda é essa que tinha lá, que eu não vi?
Não, a gente assistiu... Não assistiu com legenda? Não,
a gente assistiu com legenda em inglês.
Legenda em inglês, ah, é. A gente assistiu em inglês, né, com legenda em inglês. Mas já ajuda, né, a legenda já ajuda. Ah, também não precisa entender muito, né, gente? É só curtir.
É só sentir.
Plau. Cara, olha, Alan, pra que você foi me mostrar essa série?
Ô, gente, essa série mostra que a gente não tem chance. Se um cara for bi, a gente não tem chance, gente.
A gente não tem chance. Não existe chance.
Não tem
Porque
chance.
Porque se o cara for bi... Acabou pra gente, hein? O que que é isso, hein? Que delícia
Nossa,
isso.
Nossa, gente, é a melhor história de romance dos últimos tempos. E eu acho que é por isso que a mulherada tá louca. Porque há quanto tempo a gente não vê um bom filme de romance, gente?
Nossa, pois
há
é.
Há quanto tempo? Romance verdadeiro.
Você sabe o que que é muito curioso do Rivalidade Ardente? É que ele é né, um livro que depois virou uma série, mas de romance entre dois jogadores de hóquei, né? E normalmente, quando a gente vai ver... É, né? É porque a série mesmo é uma série de livros, o primeiro nem é o Rivalidade Ardente, o primeiro é Game Changer, um negócio assim. E aí essa história que a gente acompanhou é do segundo livro só. Inclusive esse casal, eles voltam, sei lá, no sétimo livro, e aí tem a continuação da história deles no sétimo livro, que é o Shane e o Ilha, né?
Provavelmente a próxima temporada, né?
A gente só quer saber deles, gente.
Eu só quero saber deles, eu não quero mais saber de ninguém.
A gente só quer saber de outros.
O meu chip é com eles.
Mas ó, o interessante é é que normalmente, quando tem romance, tipo assim, clímax do romance é quando eles fazem sexo pela primeira vez, sabe? Esse tipo de coisa. Tipo, Crepúsculo, né? Quatro livros pra fazer sexo no Brasil. No final
e aí vira um defunto com uma criança dentro.
Isso. Não, mas o legal do Rivalidade Ardente é que é tipo que nem a Rita Lee fala, né? Sexo antes, amor depois.
Depois, é.
Né? Porque ele...
Exato! Isso! Perfeito!
O amor deles vai construindo pouco a pouco. O sexo vem logo de cara, né?
Uhum. É claro! Também,
porque é ardente.
No início, aquele tesão, aquela coisa.
É o fogo das paixões.
O fogo da... E também, assim... Vamos combinar aqui, né? Claro que no caso deles era proibido por ser, né? Por eles serem gays, eles terem que esconder. Então, tem um sofrimento aí, mas... O fato de ser proibido deixa mais gostoso.
O amor proibido é sempre mais gostoso.
Porque, gente, né? Eles não podiam se ver toda hora. Pois é, eles não podiam se ver toda hora. Eles se viam, sei lá, de cada 3-4 meses, não, sei lá.
E no caso do personagem que é russo, a parada é real oficial, gente.
É bem mais sinistro.
Não tem como a pessoa se assumir. Não tem.
Nossa, não
é
tem,
morte.
Não, ainda mais é, não, hoje em dia, né?
Hoje em dia a pessoa vai presa, não tem?
E a história deles, né? Tipo, o primeiro episódio, por exemplo, não começa agora. É 2008 começa.
2008.
É.
Exatamente.
Não tinha nem casamento ainda, homoafetivo, né?
É verdade.
Pois é. Foi em 2010, né? O casamento homoafetivo no Brasil.
É, 2013.
Caralho.
Gente, gente, eu tava falando isso, gente. Outro dia eu vi um vídeo quando o Jean Williams participou do Big Brother. E ele foi, tipo assim, o primeiro participante que se assumiu gay em rede nacional. E, cara, não existia isso. Tem até uma outra menina que ficou orgulhosa, chorou, falou: tô tão orgulhosa de você que você assumiu que é gay em rede nacional. Quer dizer, isso não existia, gente. Estamos falando de 2012, tá entendendo?
Pois é.
É surreal, foi ontem. Até ontem as pessoas não podiam falar abertamente.
Exatamente.
E ainda existe muito preconceito, né?
Sim. Mas
é que é surreal como era. Se a gente comparar agora como tava 10 anos atrás, é chocante, né?
Ainda é um negócio meio efeito sanfona, que o quanto a gente consegue de direitos iguais, tem uma força contrária.
Não, com certeza.
Pra tentar diminuir isso ou tirar esses direitos, né? Então, tipo...
Total. O tempo todo.
Parece que vem e vai o tempo todo, né?
E é por isso que tem que ter mais séries assim. Primeiro, que é uma delícia. Segundo, porque tem que ter representatividade. Por que que a gente só pode assistir sexo hétero?
Exato.
Porque aí tudo bem. Aí todo filme, toda série, geralmente tem homem com mulher. Aí não pode.
Gente, inclusive eu só quero agora assistir dois homens, porque acabou.
Também.
Não tem mais graça. Não tem mais graça. Acabou. Acabou pra mim, eu não consigo mais. Só quero assistir.
Gente, na hora que o Hollander pega a garota lá, que é a atriz...
Nossa, que horror.
Eu fiquei com tanta dó dele.
Eu falei, meu filho,
sai correndo daí. Isso não é pra você, isso aí, gente. Nossa, isso não é vida. Isso não é vida.
Não, gente, porque...
Mas você viu que ele não conseguiu, né? Eles tentaram duas vezes e ele não conseguiu.
Mas o efeito sanfona que o Rafa falou é muito gritante, inclusive, porque tem estudos hoje já sobre, tipo, a gente acha que a juventude, agora a gente só vai pra frente, que a gente só vai progredir, que a gente só vai melhorar.
Não, infelizmente...
Cara, a quantidade de adolescente conservador, de gente conservadora que tá nascendo aí é absurda.
É assustador.
É assustador mesmo.
Quanto mais a gente trabalha essa questão de, tipo, quanto mais tem, mais visibilidade a gente tem, sabe? Então, tipo, a gente tem que trabalhar muito nisso. Bem o que a Andréia falou.
É aquela coisa, direito conquistado não é direito garantido.
Isso aí, não é. É o tempo todo. E olha, gente, por isso que essa série é tão importante.
É.
Porque você vê, ela explodiu, gente. Essa série explodiu. Olha só o sinal, né? Assim, gente, olha, precisamos de mais conteúdo LGBT, porque as pessoas estão sedentas por isso.
Gente,
e é importante
linda a história
essa...
de amor dele. Não tem como não se apaixonar.
É uma história linda.
Eles são o casal do ano, gente.
O casal, gente, do século, gente. Porque é uma coisa.
Além de serem lindos, a história é linda.
É, esses dois atores, vou te contar. Eles foi um golpe baixo, viu? Nossa!
Um golpe baixo.
Ô, gente, agora, você já reparou a quantidade de mulheres apaixonadas?
Gente, é uma febre.
O meu Instagram é só isso agora.
Só mulheres de meia idade, creio. É só mulheres, né?
Não, vocês viram que eles foram no Golden Globes? E aí, eles foram apresentar. Aí eles disseram assim, será que alguém assistiu nossa série aqui? Aí o outro fala assim, com certeza as mães e as filhas assistiram.
Com certeza.
Aí ele, oi mães, oi filhas. Porque, cara, é impressionante.
É impressionante, gente. O meu Instagram agora é só mulher de meia idade falando disso. Ai, meu Deus.
Não, e tem vários vídeos que os caras falam assim, perdi minha mulher pra...
Heated rival.
Total.
E a autora do livro... como eu falei, é uma autora, né? É uma mulher.
Pois é.
Uma
mulher. É engraçado isso, né? É uma mulher que escreveu uma história, parece que pra outras mulheres, gente.
Pois é.
Ela não sei, ela conseguiu atingir.
Ela acertou em cheio.
Mas aí que tá, cara. Tem uma palavra no japonês que é pra especificar mulheres que gostam de ver casais em mangás. Casais homossexuais em mangás.
Fujoshi.
Fujoshi.
Nossa, então eu sou muito Fujoshi, gente.
Fugi hoje.
Eu descobri agora a minha vocação, é.
Não voto mais.
Porque...
Fugi hoje, vou fugir amanhã, vou fugir depois da manhã. Agora...
E a maior parte das autoras é tudo mulher.
É porque mulher faz romance como ninguém, né? Pra escrever.
Mas é pior que é isso. Eles fazem romances muito bons.
Mas o diretor da série é um homem gay, não é?
É um cara. É.
Sim, eu achei, inclusive, que o autor era gay, né? Porque ela é escrita de uma forma diferente, mas ela bebe muito... Cara, eu preciso comentar isso com vocês. Ela bebe muito da questão de, tipo, do japonês de novo, dos yaoi, que é os dois casais que ficam juntos, eles são completamente diferentes.
Mas você não sabia? Heated Rivalry é baseada... A autora do livro, ela escrevia fanfiction, né? No, na internet.
Várias autoras hoje em dia vieram do fanfiction.
Sim,
várias.
Crepúsculo mesmo.
Sim. Sabe o Scott Hunter You Keep?
Sim.
Eles, que eu acho que eles são o primeiro livro, não é? Eles eram... Esse casal, esse livro, era uma fanfiction de Avengers. Era o Capitão América e o Soldado Invernal.
Olha aí que delícia!
Olha!
Era o Capitão...
Caraca, que todo mundo sempre shippou esse casal, né?
Era uma fanfic de Capitão América e Soldado Invernal.
Olha só!
Não, gente.
Por isso que é tão gostoso, gente.
Por isso
gente.
Que é tão gostoso.
Entendeu? Ninguém escreve como fanfiqueiro escreve, entendeu?
Cara, pois é, eu tô chocada.
O fanfiqueiro, a pessoa fanfiqueira, ela tem um diferencial.
Mas sabe o que é? É muito treino, prática, porque quem escreve fanfic escreve muito.
Escreve
e tem muito,
muito
feedback,
muito.
Né? Porque é uma comunidade que lê as coisas uma das outras e ajuda, engaja. Então, realmente, é, tipo, são pessoas que estão treinando aí desde a adolescência escrever coisa.
Que legal,
mas, gente,
cara, que legal.
Agora, depois você tem que passar uma lista de romances gays, que agora a gente só quer...
Eu só quero romances gays. Agora.
A gente não quer mais saber de romance.
Eu não quero, que nojo, Eca. Porque, gente, pensa bem. Gente, eu gosto de homem. Eu tô vendo dois homens gostosos, é o melhor de todos os mundos. Pelo amor de Deus, eu não quero uma mulher ali.
Olha, sabe o que eu acho também? Que quando... Me desculpa, gente. Eu tenho que falar, porque aqui a gente tem que falar a verdade. Quando a gente tá assistindo um filme que é um casal hétero transando, eu sempre fico assim,
Começou.
Não tá me convencendo esse orgasmo ainda, tá fingindo. Mas tá fingindo!
Ai, que fingida!
Tá fingindo bonito.
Que fingida!
É. E mentira! Agora o homem não finge orgasmo, gente! Essa é a parada, entendeu? Aí fica tudo muito mais convincente, entendeu?
A direção da série das cenas mais 18 são muito convincentes, até. Nossa Senhora!
Pô, parece que a gente abriu X vídeos. Tá?
Exato! Mas, nossa! Daqui a pouco começa. Essas musiquinhas de Beth que toca no
vídeo. É o famoso sexy sem ser vulgar. Porque é sexy, não achei vulgar.
Então, mas é de bom gosto. Por isso que é bom. É bom gosto. É de bom gosto. Por isso que é gostoso. É gostoso. Ele é quente. Ele é quente. Super hot.
Nossa.
Mas ele é de bom gosto. Mas eles tiveram uma... Eles têm, né? Uma coach de intimidade,
tem,
né?
Tem,
no, nos
tem.
Filmes.
Uma química também.
É, então, hoje em dia, né, nesse tipo de série, tem até, tipo, um profissional especializado para estar no set, pra ele ver todas essas cenas de intimidade, até pra ver, tipo, o quanto os atores estão confortáveis ou não, como é que eles estão em se expor, sabe? Então, tipo, é bem interessante isso.
É uma mulher que foi a coach.
Eles foram muito felizes nesse casting. Porque esses meninos, eles, nossa...
O diretor, inclusive, porque uma coisa que, quando a série começou a sair, o pessoal ficou, mas e os atores são gays? Os atores são gays ou não? E até hoje, eles falam, eu não quero me encaixar em rótulo, sei lá, sabe? O que o diretor falou é, quando a gente tá fazendo casting, a gente nem pode perguntar a sexualidade do ator, porque é contra a lei, né?
E o ator tá aí pra fazer qualquer papel.
Exato. E ele falou, quando a gente viu a química dos dois, a gente falou, é esses dois. Não tem como, entendeu?
Foi bem isso. Sabe por quê? Eles estavam no Zoom. Primeiro, o Lourinho, né? Que é o Rosa Nova.
Nossa, gente, esse
ele...
Jesus.
Ele tava no Zoom. Aí entrou um ator, ele falou blá blá blá, fez a cena. Aí depois veio outro ator, né, que seria o Shane, né? Aí entrou o Hudson, que ele foi o terceiro. Ele entrou, aí eles ficaram calados, olhando um pro outro. Ficaram uns segundos assim e começaram a rir.
Ah, que bonitinho!
E aí, pá, fizeram a cena. Acabou. Acabou a reunião, o diretor perguntou pra ele aí, qual que você gostou mais? Ele...
Ah, que lindos.
Do terceiro. Do Hudson, né? E aí o diretor falou, eu também. Então, assim, é importante esse clique dos atores?
Sim.
Porque isso vai fazer toda
ainda
a diferença.
Ainda mais num romance, né?
Exatamente.
A química entre os atores é a coisa mais importante.
Tem que convencer a gente. Tem que convencer, gente. Porque se não convence... E eles
não
são
tem nada
atores,
pior,
né,
do que um romance sem sal.
Nossa! Que é o caso que foi muito bem feito dele saindo com a menina.
Exato.
Que era desesperador. Gente, por favor.
Nossa, é um pesadelo.
Alguém salva esse menino.
Alguém salva esse menino. Não, foi. E aí você vê, né? Eles já clicaram.
Posso trazer pra vocês a questão da música? Não sei se vocês sabem, mas ela é uma música aí, é russa, né? A Tatu é uma banda russa.
Ah, é na época que vocês eram adolescentes, que o Alan sabe essa música.
O Alan ouvia direto essa música.
E a parada desse grupo é que elas eram um casal. Era um casal. Todo mundo não sei o quê, tinha uma química.
Elas são lésbicas e papapá.
E aí, de repente, uma delas apareceu grávida. E aí, cagou com todo mundo.
Não, mas a parada, a história era que o produtor delas obrigava elas a fingirem ser lésbicas.
Ah.
E aí...
É, então, que a mulher gosta de ver o casal gay, o homem hétero, ele fetichiza a mulher lésbica. Pra ele, né?
É. Também, exato. Mas é isso, porque ele só vê o que quer, né?
E sabe o que é engraçado? Vou dizer uma coisa, por que também tá explodindo entre as mulheres? Na nossa geração aqui, eu, Andréia, não se falava nisso em yaoi, né? E mulher vê homem com homem.
Não. Em BL, BL, né?
BL, boys love.
Os homens viam filme à vontade.
Sim, sempre teve mulher.
E era
com
sempre
mulher.
Essa coisa de, ai, que lindo, mulher com mulher, né? E a gente era tabu. Aí surgiu Brokeback Mountain. Isso já era adulta, né? Já devia ter 25 anos. E aí, eu achei muito maneiro. Eu falei, caraca, que porra é essa? Por que que eu achei isso maneiro, né? E aí, eu falei, não falei pra
não,
ninguém.
A história é trágica, tá,
não,
gente?
A história é horrível.
Maneira.
A história é horrível.
É um horror.
A história
mas
é horrível.
Eles dois eram.
Eles dois
era lindo.
E aí, eu achei uma delícia, né? A história é horrível, mas assim, eu achei uma delícia. E eu falei, gente, não vou falar pra ninguém que eu achei uma delícia, que vou achar, né? O que que é isso? Você tá vendo homem com homem, não sei o quê. Então, eu não falei nada. Aí, só depois, né? Depois que eu me mudei pra Curitiba, aí eu assisti com Alan de novo lá em Curitiba. A gente viu na TV. Mas assim, era um tabu, sabe?
E mesmo o Brokeback Mountain foi super zoado, assim, sabe? A pinhata, ele é tipo, todo mundo batia no Brokeback Mountain, sabe?
Exato.
Tudo era piada com o cowboy gay.
Debocharam muito dos atores na época.
Até hoje em dia, né?
Tipo... E agora nós temos o outro cowboy gay que se realizou, né? Que é o filme de meia hora do Pedro Pascal. Eu falei pra vocês.
É verdade.
Eu falei.
É o curta do Ethan Hawke com Pedro Pascal.
Nossa, gente.
Mas o Daddy, peraí, o Daddy tá de bigode?
Tá.
Aí eu vou assistir.
Então tá bom. Glória a Deus, glória a Deus.
O que fizeram? Por que ele pagou alguma prenda, gente? Não é possível. Tá pagando alguma promessa?
Não,
não
é tudo pela arte. Deve ser algum filme.
Nossa, algum filme que acabou com ele, né?
É, com certeza.
Exato.
Não, todo mundo falou que o Leonardo DiCaprio roubou. Exatamente.
O Leonardo DiCaprio roubou o bigode do Pedro Pascal.
É do Almodóvar o filme.
É do Almodóvar?
Uhum.
Olha!
Não é um longa-metragem. Ele é um curta-metragem, mas é um curta-metragem sobre esse casal que consiste o Ethan Hawke e o Pedro Pascal.
Meu Deus, que delícia. Quero ver.
Mas, gente, essa galera que quer saber, né? Fica todo mundo agora querendo saber se o ator é gay, se não é, se é bi, se não é. Gente, vou te dizer, aviso a todos. Todo artista é bi, gente. Só aceita isso.
Tem artistas que não. Tem artista bem babaquinho aí. O artista, geralmente, pra ele não importa, entendeu? O papel de romance é um papel de romance.
Isso aí.
Não importa com quem seja, entendeu?
Foi isso que o próprio Heath Ledger, na época que fez Brokeback, ele falou. Ele era hétero e tal. Ele falou, eu sou capaz, num papel, de amar quem for. Posso amar um homem, sim. Mas eu vou dizer também por que as mulheres gostaram tanto. Porque você vê homens em posições vulneráveis.
Ah, em posições maravilhosas, com certeza.
Maravilhosas. Super vulnerável. Ai, que delícia. Muito vulnerável, gente. Então eles estão todos ali vulneráveis. E isso é gostoso de ver, né? Os homens vulneráveis.
Mas é isso. Os atores até falaram isso numa entrevista. O Connor comenta isso numa entrevista. Ele fala que eu acho que atrai as mulheres pra Heat Rivalry é você ter esses homens que não performam uma hipermasculinidade.
Exatamente.
Assim.
Porque
são sensíveis, eles se emocionam. Por exemplo, o William chora quando ele admite pro Shane que ele ama ele.
Ah,
quando
é lindo.
O Shane fala que ama ele, sabe? Ele se emociona, entendeu? É, é um momento lindo.
Exato.
É, tipo, é emocionante. É um negócio que você não vê isso num filme hétero, num romance hétero. A mulher confessa o amor pro cara e o cara começa a chorar de se emocionar, de se sentir sensível. Não tem isso.
Não tem. Outra coisa que não se vê também nos filmes hétero, assim, é, por exemplo, eles estão ali, né? Primeira vez que o cara tá transando com um homem e tal, e aí ele fica, sabe, pô, tá gostando? Tá bom? Assim, você tá confortável?
Ele é carinhoso, ele cuida.
Isso é foda!
Cara, uma parada que aconteceu em todas as cenas, eles perguntaram se tá tudo bem, se ele já pode fazer alguma coisa, se ele pode começar, se ele tá confortável, todas as cenas. Eu falei, cara, isso, né?
é muito interessante,
exato. Isso aqui, porque a mulher não tem isso, sabe, num relacionamento hétero, o cara não pergunta essas coisas.
Exato.
Não vou generalizar, mas generalizando, porra, não existe isso, né?
É isso. Gente, exato, homens, cara. Se vocês querem conquistar uma mulher, vocês têm que assistir séries gays.
Vocês têm.
Tem que ser mais sensíveis, né? Não. E eu vou te dizer, eu acho que tem muito homem que não tá assistindo, porque se assistir, amiga, vai dizer o que que eu tô fazendo com a minha vida. O que que eu tô fazendo até hoje com a minha vida que eu não já... que eu não me permiti. Eu tenho certeza,
eu acho,
mãe,
que vai ter.
Eu tenho certeza que eu tô falando.
Muito homem de pau duro aí vendo isso aí, gente. Porque
muito,
não é possível.
Muito. Não, gente, é, eu tenho certeza.
Eu vou dizer uma coisa. A venda de cintaralhos nunca foi tão alta.
Gente, por quê? Demais. É muito convincente.
A geração mais nova já tá muito nesse puritanismo de, na cena de sexo é desnecessário, cena de sexo só se for pra avançar o plot. Você imagina um
geração
homem
TikTok
hétero que acha isso daí, vendo Rita de Rival, Rivalidade Ardente, que tem, assim, meia hora do primeiro episódio é sexo. E aí é sexo em todas as posições. Sabe?
Eu tenho certeza, delícia, que ele não, gente, vai achar desnecessário.
Gente, é muito convincente. Olha, parabéns pro coach de intimidade pra mulher, né? Que foi a coach. Porque ela falou até, inclusive, que ela falava assim, vocês têm que imaginar que é como se fosse uma dança tudo, sabe? Então tem que ser tudo, né? Uma coreografia bem feita, porque...
A dança, né?
Nossa,
é
muito legal.
É o tchan!
Da boquinha da garrafa.
É o lepo-lepo! É o creu!
O creu.
E a parada, assim, que o Hollander, ele perdeu a virgindade ali com o Russo.
Ele perdeu a virgindade.
Sim.
Perdeu a virgindade. Não, gente...
Eu não sei se ele já tinha tentado transar com mulher.
É,
né?
Não fala, né?
Não fala.
Será que ele era virgem?
Aparentemente não. O Hollander não, porque ele fala que ele, as duas vezes que ele tentou foi com essa atriz aí. A atriz que ele namora, sabe? Na série?
É, mas ele deixa bem claro que ele tinha um escondido ali dentro.
É, ele tinha um consolo.
Ele tinha um consolo,
é,
muito
ele
bom.
Falou, tanto que o Russo pergunta qual a cor.
É.
Eu adoro. Exato.
Aí ele fala, eu vou embora. Quando ele pergunta, ele vai embora. Ele, não. Aí ele, no, don't go. Ele, but I want to fuck you. Ai, gente, é muito bom.
What the... I'm coming to the cottage.
Ui, que delícia!
Pra quem não sabe, a série é canadense. Ela foi produzida no Canadá, filmada no Canadá, tudo feito no Canadá.
Adoro o Canadá, gente. Eu sou sempre no Canadá agora.
O diretor da série, ele tentou vender a série pra streaming aqui nos Estados Unidos. E aí, falou, ele não deu nomes de pra quem ele tentou vender. Aí, quando ele chegou pra vender o Heated Rivalry, eles chegaram assim, a gente dá dinheiro assim, eles falaram que eles ofereceram mais dinheiro do que o Canadá ofereceu. Mas eles chegaram, mas eles só podem transar no quinto episódio. A primeira vez que eles transam. E aí o diretor falou, bicho, não, bicho, eu quero plau, plau, plau desde o primeiro episódio.
É claro, gente.
E é hora de plau, plau, plau.
Que é isso, gente. Hoje em dia o mundo tá acelerado, né? Não dá pra esperar isso tudo, não.
Ele fez a série com menos dinheiro, muito menos,
gente,
dinheiro do que ele ia
receber. Pouquíssimo dinheiro.
Nos
eles
Estados
gravaram
Unidos.
Em pouquíssimas semanas. Eles gravaram em poucas semanas com duas câmeras.
Nossa.
Foi assim, baixíssimo orçamento.
É,
duas,
tipo,
câmeras.
Mega,
ah,
é,
mas
tipo,
funcionou
que
foi.
Mínimo orçamento
que funcionou,
possível.
Gente. Ficou
e
maravilhoso.
E mesmo assim, mesmo com esse baixo orçamento, a fotografia é muito maneira da série. Tipo, tem uns enquadramentos, umas paradas muito maneiras que, tipo, a linguagem ali, ela vai muito além do que só eu vou enquadrar os dois nessa cena ali,
é,
entendeu? Tipo...
É foda.
Exato. Até na cena de sexo tem uns enquadramentos assim que você fica, meu Deus!
Raspadinho.
A parte do tatu, Aldo Finch Sad, tipo, que é muito, a iluminação, pô, é muito legal.
Sim, é icônica, icônica.
Ô, gente, mas
a iluminação é foda.
A gente tem que realmente agora dar um destaque ataque.
Pra bunda do
pra
Ilha
bunda.
Rosanova. Nossa.
Gente, eu não tenho mais idade deixa pra isso, eu vou desmaiar.
A primeira, eu tava assistindo, gente? Tava eu indo assistir o primeiro episódio de Hidden Rivalry, não sabia nada sobre o que que era. Eu tô assistindo a série, né, beleza. Aí, de repente, chega a cena do banheiro no primeiro episódio, eu tive que parar. Eu tava assistindo com um amigo meu, eu tive que parar. Eu falei...
É CG?
Não, eu preciso de um momento de silêncio para essa bunda gigantesca, que eu nunca vi uma bunda tão grande na minha vida.
Gente, o que é aquela bunda, gente?
É um absurdo.
É real? Não é possível,
é uma sacanagem.
Todo orçamento fazendo CG da bunda.
É uma
puta
sacanagem.
Que pariu. A bunda é aquela.
A bunda dele foi filmada na Nova Zelândia.
É? Não, é, cara.
Foram
é.
30 artistas de CG só pra fazer a bunda.
É surreal o tamanho da bunda
surreal,
desse homem.
Gente, é surreal. Incrível.
O Alan chegou pra mim, eu falei assim, não, eu ainda tô pra assistir. Ele, cara, você tá preparado pra ver a bunda mais bonita que você vai ver na sua vida?
Mas é, eu menti?
É,
eu
falou.
Menti?
Não.
Eu menti? Não menti.
Eu falei pro Peter, se fizer um action figure que a bundinha é apertável, sabe? A bundinha vai...
Gente do céu.
Vai vender comprar. Que vai vender. Vai arrebentar de vender, gente.
Nossa senhora.
Assim, absurdo. Os dois. Que corpo escultural dos dois, né?
Ah, não. É absurdo, né?
Aquele
é
corpo, absurdo, né? De atleta
mas
mesmo.
É porque eram dois atletas. Eles estão fazendo né? Dois atletas. Não tem
é,
como.
Gente, é o melhor de todos os mundos.
Dois atletas até olímpicos, né? No caso, que eles vão pra Olimpíada e tudo.
Exato.
E eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. A galera, toda vez que tem Olimpíada, todo mundo fala que os apartamentos dos atletas são uma loucura. Porque eles estão fudendo o tempo inteiro.
Porque os hormônios estão lá em cima.
Que é muita testosterona na cabeça, é tudo. É muito hormônio.
E muita tensão, né? Muita cobrança. Imagina, porque ali é competição. É pura competição.
E outra coisa, eles são atletas. Então, tipo, cara, eles são preparados pra fazer coisas no extremo.
É todo mundo gostoso.
É tudo no extremo.
Exato. Exato.
Gostoso.
Você coloca
todo mundo nervoso, tem que, né? Tem que...
Exato.
Onde vai aquela
sandália? Você coloca no prédio um bando de gente gostosa
pois
com
é?
Os hormônios
porra!
Lá em cima e acha que não vai...
Jovem!
Acha que não vai rolar putaria.
De competição, gente.
Pelo amor de Deus.
Pô, pelo amor de Deus. Tem que liberar a camisinha, que nem aqui no SUS, gente. Pelo amor
exato.
De Deus.
Gente, e essa galera precisa liberar atenção de alguma forma, porque elas estão super tensas, porque é muita cobrança, né? Valendo medalha, valendo sei lá o quê, a carreira.
Não,
é,
não tem
os cara,
como.
Gente, não tem como. Não, impossível.
Então, você imagina, a tensão, ela é real, entendeu? Faz sentido
é
na
real.
História ter essa tensão e ter esse momento de explosão e eles, tipo, transarem desde o primeiro episódio. Faz sentido, entendeu?
Não, é...
Sim, total.
E assim...
E o amor ficar para segundo plano até o momento que não se aguenta mais, né?
É,
e, tipo, pô,
é um amor...
meus sentimentos, tá me sufocando.
É um amor que vai sendo construído pouco a pouco, né?
Sim.
Ano a ano ali deles. Porque, sei lá, a história começa em 2008 e termina quando? 2018, um negócio assim?
É, tipo, eles passam muito tempo. Só que todo esse tempo é muito mastigado, né? São poucas partes do ano que eles se veem, né?
Exato, eles se veem pouco. Por isso que é aquele fogo, né? Porque é proibido. É.
E vai aumentando, né? Tipo, vai... A cada ano que vai passando...
Você não tira a pessoa da cabeça, você quer que aquele momento chegue, e aquela tensão e aquele desespero, e de repente chega e... Brau.
Nossa, eles são...
E ó, uma coisa muito legal da série é a passagem da tecnologia do telefone.
É muito maneiro.
Né? Como começa 2008, muito eles legal. Estão com um telefone mais tijolo, assim, né?
E aí aparecem as mensagenzinhas, tudo no formato.
Exato, muito bacana. Maneiro. Inclusive, se você bota no Google, Hidden Rivalry, escreve ali, começa a ter uma caixa de texto que fica trocando mensagens da Lily... com a Jane.
Ah, que bonitinho, eu não sabia.
É, pra quem, assim, duvido que alguém que tenha chegado a esse ponto do programa não tenha assistido, mas se você não assistiu a série,
quando até agora eles... a gente tá free spoiler.
Se você não assistiu a série, pra eles se disfarçarem, né, pra ninguém descobrir, um no contato do outro tem nome de mulher, entendeu?
Uhum.
Exato.
Pra não ficar suspeito.
É Lily e Jane.
É Lily e a Jane.
É.
Porque as mensagens trocadas são quem? Também.
Exato.
São quem?
Porque eles têm essa cobrança. Eles são já atletas renomados, premiados, E tem aquela coisa dos anunciantes. Então, exato, ele tem um cagaço de perder todo o patrocínio, né? Porque senão a carreira dele sem patrocínio não vai pra frente, né?
E o William... É. E o William tem medo porque ele não pode voltar pra Rússia visitar a família. Sei lá, se ele...
No caso do
assumir.
Russo... É.
Se ele sair do armário, ele não volta pra Rússia. Ele vai preso.
É, não se pode. Ele sair... É, ele tem que ficar no tanto que... Aí já entra em zona de spoiler, se a gente começar a falar nisso, né?
Mas quando a gente pode, Zé. A partir de agora, spoiler.
Zona de spoiler, gente.
Se você não viu, dá pausa, vai lá ver e volta aqui.
Você não vai se arrepender.
Você não vai, meu amor, você não vai se arrepender.
Vai lá se deliciar com...
Não, jamais.
Com a bunda mais linda do mundo. E atores maravilhosos e um romance de primeira.
Nossa, que delícia.
Ai, gente, é delícia demais.
Eu já falei pro Alan, a gente vai rever. Olha, sexta-feira, se você estiver ali.
É pra deslizar melhor no gelo, tá ligado?
A Agatha quer assistir uma vez semana.
Eu quero assistir agora, vou rever com o Alan, né? Falei pra ele.
Vocês não obrigaram os maridos a assistir?
Então, vai ser difícil. O Alexandre não quer assistir.
Eu queria, cara, eu queria muito ver o Dave assistindo
ele. Não. O Alexandre não quer. Eu queria
eles
muito.
Eles vão ficar arrependidos. Vão estar arrependidos.
Eles vão olhar.
Será que é tarde demais?
Eu acho melhor nem ver. Mas ele não fica, não. Eu queria muito que ele visse.
Uma de vocês mandou um vídeo no grupo maravilhoso, tipo, dois homens assistindo com uma mulher, aí a mulher continua assistindo, os caras estão se pegando lá atrás. É muito bom.
Exato. É isso que vai acontecer.
É isso, gente. Não pode conhecer. Não... Melhor que nem assista mesmo.
Não, o que eu tô tentando fazer, eu tô tentando foder o algoritmo do Instagram dele, que eu fico mandando...
Ufa!
A cara do Rafa!
Se taralho!
Eu tô tentando foder, né? Ai, agora aqui em casa eu só falo...
Tá impresso já, tá aqui, ó.
É, a Agatha tá impresso.
Meu filho, eu só falo aqui, ó, Alexandre, primeiro, eu só falo assim com ele agora, Alexandre. I'm coming to the cottage. Alexandre, get on your knees. Alexandre, do you like to suck my cock? Agora aqui em casa é só assim. Só fala assim com ele agora, coitado. Ele, Agatha, para com essa série. Eu quero que ele... Eu tô ferrando o algoritmo dele, fico mandando. Aí, de repente, ele tá olhando, aparece os caras se beijando, aí ele muda. Ele muda rapidinho. Cara, eu tô infernizando a vida dele. A vida dele virou um inferno.
10 de 10.
Ai, meu Deus. Tadinho do meu marido.
A construção e a interpretação desses dois personagens, porque os dois mandam muito bem com aspectos completamente diferentes. Porque, por exemplo, o Shane, não é falado isso na série, mas a autora já confirmou que ele é autista, né? Ele é do espectro.
Ah, ele tem total.
Total,
gente. Tem total, gente, de autista.
E o,
ele não
e
gosta
o ator,
de sair da rotina
o Hudson
dele.
Williams, manda muito bem.
Muito, cara!
Eu e a Ana, a gente tava assistindo e ela falou assim, eu não sei se é o autista. Ou se é o fato de ele ser asiático, porque ele dobra a roupinha certinho antes
Gente, isso é muito bom! É muito bom essa cena, ele vai pela primeira vez transar e ele dobra, e aí o William começa a rir.
Todas as cenas, é muito bom.
A primeira vez o William dá um risinho que ele vê, não tô acreditando, que gente, o cara tá dobrando a calça.
Olha, uma vez tinha um vizinho meu, lá em Curitiba, que tava vendendo um apartamento, e a minha mãe tava querendo se mudar pra Curitiba, eu falei assim, eu posso mostrar o apartamento pra minha mãe? Ele falou, durante a tarde, eu tô no trabalho, mas ele falou, eu vou deixar a chave na portaria, você pega lá com o porteiro e mostra pra sua mãe apartamento. Falei, beleza. Tá, cara, quando eu entrei na casa dele, né, porque tu tava mostrando, eu falei, eu posso olhar tudo, posso mostrar tudo pra minha mãe? Ele, pode, vai no closet, vai, olha tudo, tá tranquilo. Cara, eu falei, que homem organizado. Quando eu cheguei no closet dele, vi as roupinhas dobradinhas e penduradas por cor.
Uau! Não era organização, era autismo.
Exato.
Eu falei, ele é gay? Nem pensei em autismo. Eu falei, gente, ele é super gay. Que casa limpa, arrumada, organizada. Que orgulho, gente.
Ai, que orgulho, meu Deus.
Se fosse assim, eu era hétero, porque olha... Mesma coisa aqui. Muito bagunçado.
Não, mas você já reparou que...
Os gays bagunceiros unite.
Exato.
Mas, gente, por que que tem mais gay organizado? Eu queria entender, porque eu acho maravilhoso. E pra decoração, ninguém melhor que gay pra decorar.
Eu acho, porque no conceito de masculinidade, organização, beleza, é ligado ao feminino, né? E aí, então, quando você é macho, você não pode ser limpo, sabe?
É, são os estereótipos.
Exato. E aí, como o gay vai se livrando desses estereótipos, ele pode se permitir aprender a organizar.
O que é um absurdo, né? Porque tem homem hoje que não sabe nem limpar o cu, né? Isso é um absurdo.
Não é que não sabe, é que não fala que não limpa o cu porque é gay.
Nossa senhora, gente.
Ai, gente, o cara não limpa a própria bunda com medo de cair.
Ai, meu Deus, gente.
Porque ele é gay. Me desculpa, você é gay. Tá com medo de quê?
Tá com medo, pois é.
A frase é, se você limpa o jardim é porque você espera a visita. É essa a frase. Você acredita nisso? É muito...
Ah, gente, que absurdo. Sério? Existe isso?
Ai, gente. Eu que não ia ficar. Não sei que mulher é essa que se sujeita a ficar com homem de cu sujo, gente.
Não tem condição,
homem
gente.
Fedido, homem
não
fedido.
Tem condição. Não tem condição.
Não tem condições, gente.
Vocês já viram as mulheres falando... Falando que não, porque as cuecas do meu marido é tudo freada. Ele deita na cama, quando ele levanta, tem uma manchinha no lençol.
Ai, que nojo, gente. Que tipo... Nossa.
Ah, não, gente. Que isso?
Eu mataria,
que
gente.
Que isso, gente.
Gente, graças a Deus, meu marido é super higiênico.
Meu marido é cheirosinho, gente.
Ele também. Não, ele gente, tá assim... o Dave anda lá com os lencinhos de bunda.
Nossa.
Na bolsa, porque se ele vai na rua, ele passa lencinho no cu.
Eu vi ele na China falando que ele nunca encostou em corrimão de escada rolante. Muito.
É porque o Dave é germofóbico, né? Então ele já é... A limpeza faz parte.
Então, mas você lembra, na época, há muito tempo atrás, quando o Dave falou que usava lenço umedecido? Nossa, cara!
É, todo mundo escrotizou. Yeah. Como é que pode?
Ele limpa a bunda. Você lembra disso?
Claro, gente. Se não limpar, você não tava com ele. Eu acho que o homem não, pedido, gente. De cu sujo...
Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Que
não,
isso,
não tem
gente.
Condições.
Que horror! Que horror!
Mas é, tipo, a interpretação do Hudson Williams, mano, ele convence muito.
Ele convence, você acha que ele é assim?
Ele convence, total, total.
E ele, na vida real, o Hudson Williams, ele é o completo oposto do Shane.
Oposto!
É coxinha demais, né? Eu falei, nossa, ele é muito coxinha, as roupinhas dele. Quando ele fala que contratou um personal stylist, eu falei, caraca, mas esse personal, ele pegou onde? Na Faria Lima?
É, meu Deus.
Porque veste ele que nem um coxinha.
Ele é muito coxinha, mas o Rosanove adora isso, ele adora.
E em contraste, ele contraste o Connor Story, também uma interpretação incrível do Rosanove.
Incrível?
Porque, tipo, ele é completamente diferente na vida real também.
Ele é o oposto.
Gente, pois é. Ele é todo docinho.
É uma passivona, né?
É uma passivona! Total! Você vê ali.
Os vídeos dele criança falando, nossa, é muito engraçado.
Ai, que fofinho! Criança.
Mas, gente... Vamos combinar que ele falando russo arrasou. Porque, assim, eu não falo russo, mas ele me convenceu.
Ele me convenceu 100%. Ele aprendeu russo em um mês, gente. Em um mês pra fazer essa série. É inacreditável, gente.
Não, gente, eu achei super sexy. Aliás, a minha cena favorita... É ele falando em russo na hora que o Shane falar. Fala o que você quer falar em russo.
Ai, que
eu tô
lindo.
Escutando.
Essa cena é muito bonita, nossa. É muito.
Aí eu falei, o Shane é um otário de não estar gravando pra depois botar no Google Tradutor, mas tudo
pois
bem.
Pois é. Otário.
Mas...
Grava essa merda.
Mas é a coisa mais linda essa cena, gente. Essa coisa.
É linda essa cena.
Mas olha,
é linda.
Eu estaria gravando, tá?
Essa cena
eu ia dizer,
é
pode falar à vontade. Pim.
Eu achei que ele era descendente, eu achei que ele falava russo, eu achei que ele já sabia.
Não.
Ele tem cara de russo.
É tipo o Lestat, que aprendeu francês, aprendeu a tocar piano.
Exato, não, ó, ele teve uma coach, né, uma coach de língua, né, que isso... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho um casal amigo russo, né, e aí eu hoje falei com a minha amiga russa, olha, eu mandei mensagem pra ela, mandei o áudio, né, falei, Yulia, o nome dela é Yulia, né, eu falei, Yulia, help me, eu vou te mandar um vídeo, expliquei, né, que era uma série, o cara é americano, blá, 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 e ele tá falando em russo aqui, ele só teve um mês pra aprender e tal, me diz o que que você acha. Aí, mandei pra ela, né, aí a primeira coisa que ela falou na resposta é, uau, aí ela falou, parece, tá, parece que ele é um russo que saiu da Rússia muito pequenininho e veio aqui pros Estados Unidos, igual a minha filha, né? Porque ela tem uma filha, né? Que veio pra cá com 4 anos. E por ele ter vindo muito pequenininho, ele tem um pouquinho de sotaque, sabe? Fica diferente. A maior parte das palavras ele fala sem sotaque e algumas ele tem um pequeno sotaque. Ela falou que ficou impressionada.
Cara, mas ele fala non-stop, non-stop. Ele não tá lendo. Como é que ele decorou aquilo tudo em russo?
Impressionante.
Sem saber o que tá falando.
Puta ator. Ele já sabia que ele ia ser ator desde criança, então...
É. Mas, ó, isso é muito legal na série, que é quando os personagens estão falando em outra língua, eles estão falando em outra língua. Ponto, né? Porque normalmente todo mundo fala inglês. No mundo inteiro, em Marte, o pessoal fala inglês.
Exato.
É. Exato, todo mundo. Mas sabe o que eu achei legal que a coach de línguas falou? Até essa minha amiga, né, falou. Ela, olha, não sei quem foi, mas foi uma pessoa muito boa, que fez um excelente trabalho. E a coach de línguas dele falou que ela tava mais preocupada, não só com o sotaque, né, mas com a ênfase das palavras. Porque quando você tá falando uma língua diferente, se você não dá a ênfase certo, fica péssimo. Por exemplo, se ele tivesse falando aquela cena lá em português, né, sei lá. Ah, minha família tá me explora, querem sempre mais, 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 né? A gente dá ênfase ao mais, mais, mais. É. Se ele fala errado, se ele fala mais, mais. Se ele não dá ênfase à vogal certa, ou fica maís, bizarro. Maís, ou maís.
Maís. Que é sempre maís. Mas eu acho que pra isso...
Maís, que é uma coisa que acontece muito, né?
Pra isso, exato. Ele teve que saber realmente o que ele estava falando.
Ela falou pra ele.
É a mesma coisa que um gringo aprender português, mas, pô, você quer fazer um personagem carioca. Completamente diferente. Você tem que saber falar.
Ó, gente, lembra do Lost? Do Lost, quando chegou lá no...
Nossa,
cara, cala a boca e chama Judá.
Cala a boca e chama Judá. Então, assim...
Aí eu falei, será que ele tá cala a boca e te amajuda?
Cala a boca e te amajuda.
Cala a boca e te amajuda. Eu até perguntei pra essa minha amiga, né, como é que pronuncia o nome dele, né? Porque a gente fala Ilha, né? Mas ela falou que seria Ilha. Ilha.
Ilha.
Né?
Ilha.
Ilha. Ilha Rosanov. Ilha Rosanov. Ela falou que não é Ilha. Mas a gente chama, na série falam Ilha, né?
É porque é americanizado, né?
É americanizado,
né?
Mas seria Ilha.
É canadenciado, né?
Exato.
Mas sabe o que eu acho engraçado, gente? O marido dela, que é russo também, ele fala igual... Tipo, a entonação dos russos, acho que pra gente que não é russo, parece que é tudo igual. Eles falam pra baixo, né? Assim, sabe? Ele fala igual o Rosanova. Ele fala assim, sabe? Assim, pra baixo, sabe? A voz dele é pra baixo, assim.
E a cadência é babababá.
É, a gente só se comunica em inglês, né? Então ele fala... Eu acho muito engraçado, que quando ele se mudou pra cá, ele não falava inglês, né? Aí ele disse que chegaram aqui. E aí eles tinham umas economias, só que ele não tinha crédito. Eles não tinham crédito, não conseguiam alugar um apartamento. Então ele disse que chegava nos lugares pra alugar apartamento e falava: I have money, give me apartment. Caraca, cara. E ele fala nesse tom: give me apartment.
Com a arma na mão.
Right now. Caraca, era assim, sabe? E ele fala nesse tom, quer dizer, por isso que ele botou a voz pra baixo, né? Porque a voz dele normal não é assim, né?
É, a voz do Conan Story é doce. Na vida real é lá em cima.
É lá em cima, e aí ele fica...
Não, é
super aviadada, né?
Super aviadada. E aí, come tudo e cottage, quer dizer, ele fala lá embaixo.
Nossa, gente, quem agora vai viver sem queijo cottage agora? Ninguém mais. Gente, você chega no mercado, vê lá na prateleira, cottage, eu falo, quero.
Eu tenho na minha geladeira.
Não, eu comi esse queijo, agora eu só como esse.
Vamos fazer.
Chegando no mercado, aí eu come to the cottage, aí pego o queijo,
come to the cottage. Porra! Get on your knees, cara. Porra.
Eu não consigo tirar a imagem do Alexandre ouvindo isso.
Nossa, fala. Alexandre, I'm going to... Agora o tempo todo, I'm going to the cottage. Alexandre, get on your knees. Total.
A gente tá esperando eles chegarem de volta no cottage até agora, né?
Porra, gente.
O que é aquela cena dos dois é dentro do carro, sem falar nada, e ele fazendo um carinhozinho na perna dele?
Né?
Ai, gente, eles são fofos demais.
É muito
gente.
Fofo.
Nossa, me deu vontade de jogar tudo pra cima e falar: I'm coming to the cottage.
Exato.
Não, eu, ass- assistindo essa série, eu tava, caralho, é muito bom ser viado. Puta que pariu.
Ai, que inveja que deu. Não, eu vi. Ah, deu mesmo. Eu vi o vídeo de uma mulher. Sabe aquele meme do Pedro Pascal que ele tá rindo, de repente ele começa a chorar? Aí pegaram aquele meme dele e aí a mulher falando assim: eu, né, descobrindo que, né, eu não sou um homem gay e não vou ser convidado pro Cottage.
Gente,
já
gente,
chorando. Um bando de mulher de meia idade hétero.
Que me lembra outro vídeo que eu mandei pra vocês, que foi aquela galera fazendo... Ai, como é que é o nome? É aqueles testes lookalike. Como é que teve do Pedro Pascal?
Com quem vocês parecem? Ah!
Ah, é, nossa, competição.
Sósia.
Tinha competição de sósia de Hit and Rivalry.
Ai, como eu queria ter ido.
Claro que teve.
E aí eles começaram a se pegar, todo mundo.
Sim. Os caras se pegaram, gente. Que delícia. Eu queria estar muito lá.
Nossa.
What the? I'm coming to the cottage.
Ui, que delícia!
Mas eu queria falar agora de uma coisa bem maneira da série que eu gostei muito, que é o episódio 3, a introdução do episódio 3, que leva à explosão de tudo no episódio 5, né? Que, né, gera o I'm coming to the cottage.
Porra, muito legal!
A gente tem que trazer o casal, que é pouco falado, mas é muito importante.
Que é o Capitão América, Soldado Invernal.
Poxa!
O Scott Hunter e o Kip.
Que são nada mais, nada menos que duas sapatão, porque acabaram de trepar e já querem morar juntos, né?
Exato.
Alugar, adotar 5 gatos.
É.
Ah, eles são, total.
Caraca, total.
total.
Eles estavam na lesbian speed ali.
É. Exato. Não, mas ó, o Scott Hunter, como é gostoso, nossa senhora.
E eles falando que ele já tava muito velho e eu...
É porque ele tem 40 anos,
E o corpo de 18 ali, né, de uma atleta. Porra, meu Deus, mano.
Ele é gostoso.
Não, e eu assim, eu acho muito maneiro porque, por exemplo, a gente tá no episódio 1 e 2 de Hit and Rivalry, você tem o William e o Shane muito novinhos, a relação deles ainda muito conturbada, bem mais focada no sexo. E aí no episódio 3 vem esse respiro que é o Scott Hunter e o Kip, que você fica tipo, caralho, esses são homens que já são mais velhos, já são mais maduros, eles já têm mais experiência. Ele não tem, tipo, que nem o William e o Shane no começo da série tem, tipo, 18, sabe?
Eu achei que era um pouco... Mas...
E o Kip, ele tá querendo fazer pós-graduação, né? Em arte.
É verdade.
Exato, é. Então, eles são homens mais velhos, mais maduros, o relacionamento deles já começa de uma maneira diferente, mas que ainda mostra que, mesmo assim, eles ainda têm suas complexidades, ainda têm suas complicações, né? E eu acho maneiro isso.
Porque é tudo muito lindo, até chegar no momento que não é mais, né? Que é a situação toda, que é aquela ansiedade que ele tem, que, porra, ele é o chefe do time, né? O capitão do time.
É, o capitão, é.
Ele não pode demonstrar fraqueza, porque nesse mundo, você ser afeminado, você ser gay, tudo é uma fraqueza, né?
E mais um motivo pra ter mais séries assim, gente. Porque isso aí é representatividade. Porque tem quantos atletas nesse momento, são tudo caladinho, quietinho, com medo de perder patrocinador, disso, daquilo. Entendeu?
É, eu comentei com vocês. No Brasil, é a mesma coisa com o futebol. Aí,
não,
teve
é.
O cara do São Paulo.
Daquele do São Paulo, que é famoso, gente.
É, me fugiu. Mas enfim, um amigo meu me contou dele. Que ele saiu do armário e todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Só que ele joga muito. Ele é um cara muito foda. E aí, todo mundo tem que ficar quieto. Por quê? Porque ele é muito foda e é isso. A vida é assim. Ele é o que é e acabou.
É, pô, a pessoa ser foda, cala a boca, né? Por isso que também eu acho que quando esse personagem, ele ganha o campeonato, ele é o grande destaque, ele é o capitão do time. Aí ele falou assim, foda-se.
Ninguém pode falar nada.
Não, essa era a minha meta. Agora eu cheguei aqui, foda-se. Agora, foda-se.
E ele vai se aposentar.
É, e ele vai abrir o caminho pra outras pessoas. Tem que, essa parte dele ser o primeiro é muito importante, porque abre caminho pra muitas pessoas.
Exato.
Tudo isso culmina no episódio 5, né? A gente tem essa introdução do Hunter e do Scott Hunter, que é um personagem muito maneiro. No episódio 3, entendeu? Você vê toda a dificuldade dele, essa luta. Por exemplo, ele tenta sair com o Kip em público, mas aí ele fica muito ansioso, ele corre de volta pra casa, ele fica jeito, me desculpa, entendeu? Eles têm uma comunicação muito melhor do que o Shane e o Ilha têm no começo, mas é pra mostrar porque eles são mais velhos, eles têm mais experiência, eles estão mais acostumados com essas coisas. Então, tipo, e mesmo assim, eles tinham suas dificuldades. E aí
não,
você...
o outro não tinha experiência nenhuma.
Não, o Kip tinha, o Kip já tinha experiência.
Ah, sim, é, com certeza, é, é verdade. É o jogador que não tinha.
Então, eu acho que ele tinha um pouco, porque ele fala que já deu muitas vezes errado porque as pessoas falam que ele é muito intenso, ele quer, ele é rápido, né?
O que ele nunca tinha feito era ter levado alguém pra casa dele.
Ah, tá. Ele queria viver essa coisa da intensidade, de viver casinha, de ter uma família.
Ele já teve experiência, porque ele fala, ele fala.
Gente, o cara com um dia já tava lá.
Ele já tem um relacionamento, o cara já há 40 anos.
É, sapatão, sapatão, sapatão.
Sapatão, exato. Sala do cara, pode ficar aqui, só não, o cara já tá fazendo macarrão pra ele, tava uma coisa.
E é nossa, muito maneiro. Mas o cara cozinha bem pra caramba, né?
Pô, o cara fazendo macarrão, fazendo vitamina, banana, né? Vitamina com banana extra, pô.
Bota banana na minha vitamina, bota.
Que delícia. Pô, foi muito rápido.
É muito maneiro, porque aí você tem esse insert, assim, e o episódio começa muito maneiro, né? Porque o episódio começa repetindo uma cena do episódio 2 e mudando o ponto de vista.
Ah,
é muito
é.
Legal.
É quando um amigo dele fala pro Hollander, né? Tipo, nossa, é muita coragem, né? Porque ele
você
fala,
vira aqui na Rússia.
Né? Sendo gay. Porque o amigo do...
Não, o amigo do Shane, não é? Ou é o do Scott?
Não.
Os dois.
Mas o amigo do Scott, do Shane, tá falando sobre o amigo do Shane que é...
Um patinador no gelo.
Um patinador no gelo, é.
É, que é isso. Aí falou, ele deve ser gay. Muita coragem vir pra Rússia sendo gay. E no episódio 2...
Então,
e no episódio 2, você vê um close, tipo, no Shane, né? Pensando, nossa... E aí, quando vai pro episódio 3, a gente vê um close no outro, né? No Scott. Pensando a mesma coisa, né? Tipo, eita!
Exato.
Totalmente desconfortável, mas
e
é.
E aí, você tem esse insert desses dois personagens e aí, pum, desaparece. Episódio 4. E aí, tudo culmina no episódio 5, quando acontece o quê? O Scott Hunter ganha o torneio e ele sai do armário. E aí, é muito maneiro... Ao vivo.
Na hora tipo, da premiação.
É muito maneiro porque você vê o impacto da representatividade automático. Porque
exato.
Na hora que o Scott Hunter pega e beija o Kip em público, o William Rosanove pega e liga pro Shane na hora e fala, I'm coming to the cottage.
Exato.
E,
tipo, é linda essa cena.
Muito foda essa cena. É muito engraçado todo.
É um pouco assim de tipo, nossa, eu também mereço viver isso, sabe?
Eu posso viver.
É, eu posso, eu tenho essa chance.
Esse direito.
Não, e você sabia que teve atleta saindo do armário depois do...
Do Heated Rivalry.
Pois é, você vê a importância, cara. Olha só.
Caramba, que legal.
Eu vou trazer uma coisa pra vocês que é uma curiosidade, mas eu não tenho certeza, até porque a gente não se mete muito nessas questões, né? A galera falou que, pô, não vamos perguntar a sexualidade da galera que tá fazendo os atores e tudo mais. Mas o cara que faz o Scott, até onde eu sei, ele tá namorando o cara que faz o William.
Boatos.
São boatos.
Correm boatos. Estão vendo porque eles estão aparecendo juntos.
Ah, não,
lugares.
eu quero os outros juntos. Eu quero o Rosanove e Rolandinho. Mas eles são tão... Mas você sabe que eles se adoram, né? Que eles se amam. Né, que é uma graça.
Não, eles...
É uma gracinha.
Eles ficam muito apegados.
Eles fizeram tatus, matching tatus. Fizeram tatus.
Ah, que fofinho.
É tipo Ariana Grande com a Cintia Erivo.
É, bem tatus. Assim.
Exato.
Essas são esquisitas.
Essa já tá no bizarro, né? Mas é...
Não. Elas tiveram uma conexão foda em Wicked e elas mandaram muito bem em Wicked.
Não, absurdo. Foi absurdo.
Uhum. Foi encontro ali de almas as duas, entendeu?
Então, mas eles falam que eles dois também são almas gêmeas. E aí eles fizeram tatu, eles mostraram. A tatu é sexo vende, só que ainda é inglês.
Muito bom.
Sex sells.
Mas um tá com sexo, outro tá com vende?
Não. Os dois...
Nas costas.
A bolsa vende.
Sexo vende.
Os dois botaram sexo vende. Um mais pra canela, o outro na coxa, assim. Mas tá escrito sexo vende. Isso. Eles são muito fofos juntos.
É, só que eles erraram. Tinha assim, gay sex.
Faltou o gay.
Sexo gay vende.
Exato. Só faltou um detalhe.
Mas, Peter, eu lembrei, era o Richarlison que eu queria falar. Que o Richarlison, ele só pôde sair do armário depois que ele se aposentou. E ele recebia muita ameaça de morte quando ele era jogador e tudo mais.
E era um puta jogador foda.
Ele jogou na seleção e tudo mais, né? E, tipo, porque ele era feminado. Ele não era nem...
Ele nem tinha saído do armário ainda, gente.
Não, inclusive, Inclusive, ele saiu como bissexual, porque ele já foi casado com várias mulheres e tudo mais. Mas, tipo, por ele ser afeminado, ele já sofreu uma represália do caramba no futebol. Bem, o futebol, isso, até hoje em dia, é muito perigoso.
É, literalmente o rock pra eles. Literalmente, é a mesma coisa.
E nessas horas você vê, né, como o garoto foi lá tentar, o Shane foi tentar se relacionar com mulher também, né? A gente vê isso espelhado na sociedade, que é o que mais acontece, são essas famílias de fachada. O cara realmente casa com uma mulher. Ele realmente tem carinho, assim como ele tinha um carinho pela menina que ele tava namorando.
É, que viraram amigos, né? Praticamente melhores amigos.
Mas é diferente,
assim como
gente.
O Ilha tem carinho pela Slovania, lá, a amiga dele lá.
E entrando em outra pessoa famosa, o Elton John foi a mesma coisa.
É só pra ter uma fachada. Aí você forma uma família nessa fachada. É tudo de mentira, entendeu?
É muito triste, gente.
Eu tenho uma amiga que a tia dela casada, tudo de fachada, sabe? E ela falou, sempre achou a tia, sabe, triste, sem alegria. E a tia era outra pessoa quando tava com a amiga. Até que um dia ela, criança com 10 anos, ela chegou na cozinha e viu a tia beijando a amiga na...
Nossa,
puxa, na cozinha. E aí, e ela falou assim, cara, eu cresci com esse segredo, ela nunca contou pra ninguém, e ela ficava triste pela tia, sabe? Tipo, poxa, a minha tia tem uma vida falsa, porque ela casou...
Ai, que horror,
teve,
gente.
Sabe?
É, antigamente era o que dava pra fazer, né? Porque, pô, imagina.
Ai, gente, que horror.
Perseguido e morto, antigamente.
Se a gente pensar, há nem 100 anos atrás, era literalmente crime, né? A gente sabe, o Alan Turing, por exemplo, foi
na Rússia,
morto.
Ainda é.
Na Rússia até hoje em dia, né? Então...
Nas Arábias, tudo, pô.
É verdade, gente.
Então tem muita gente que casa, que tem filho, que não sei o quê. E é aquilo, né? Aquela vida de mentira, hein? É um teatrinho.
Tanto que quando o Shane, né, quando os pais do Shane descobrem e o Shane vai lá conversar com a mãe dele, ele fala, mãe, eu queria que você soubesse que eu realmente tentei. E aí a mãe vira pro Shane e fala, meu filho, eu só peço desculpa que você achou que você não podia ter contado pra
mim. Nossa, e quando olha, quando eles estão lá no cottage, não, mas isso que eu vou te falar isso. Quando eles estão no cottage e o pai chega lá e vê os dois lá se beijando, eu fiquei assim, calma, eles são canadenses. Eles são progressistas, né? Eu falei, Canadá é progressista,
é,
gente.
É progressista.
Eles são canadenses. Vão ficar tranquilas, vai dar tudo certo.
Exatamente o que eu ia falar.
Se fosse americano, eles estavam fudidos.
Mas sabe o que eu achei?
O americano tá fudido, mas como era canadense, eu fiquei tranquila. Falei, os canadenses não vão me decepcionar.
Não vão, gente, são progressistas. Mas você vê aqui, que engraçado, com todo o progressismo, né? Um detalhe interessante da série, né? Que ela fala, quando ele fala que é gay, ela fala, a gente chegou a achar isso, né? Que você poderia ser gay. Só que mesmo ela achando, você vê como é uma coisa cultural, né? De costume. Mesmo ela suspeitando que o filho poderia ser gay, o que que ela fazia? Ficava empurrando menina pra ele. Ah, fulana, vem aí. Quer dizer, tanto vamos que testar pra ver se é.
Se você reassiste a série, tem a hora que ela fala, ah, você vai sentar do lado de uma princesa, não sei o que lá. E aí o Shane levanta e vai embora. O pai do Shane olha pra mãe e fala, princesa?
Pois é. Então, quer dizer, você vê como é cultural. Mesmo ele suspeitando, por que não conversar com o filho, né?
Exato.
Não, vamos tentar
testar. Por que
não
criar o filho? Isso é uma coisa que a gente tá implementando agora, entendeu? Criar seus filhos pra eles saberem que eles podem ser...
Exato.
Ter a orientação sexual que eles quiserem, entendeu? Exato. E aí eles vão ser mais tranquilos. Porque isso a gente não teve oportunidade, nem o Alan teve essa oportunidade, entendeu? Eu não criei meus filhos pra... Apesar de eu nunca ter sido contra, eu também não criei pra eles saberem que eles poderiam. Essa é a diferença, entendeu?
É o caso dos pais dele.
A gente tem que saber que tudo bem, sabe? A sua orientação sexual não...
É o caso dos pais dele, assim. Eu não quero nem criticar os pais dele na série, porque eles foram os amores. Mas até isso, até sendo progressista, eles tentavam empurrar a mulher. Por que não conversar com o filho, né?
É.
Eu acho que tá muito intrínseco, assim, na questão deles falarem sobre essas culturas, né? Tanto a russa quanto a asiática. Então, eu acho que a mãe dele era muito maior um problema do que o pai, na visão dele, né? E eles estão criticando isso.
Mas até aí, eu acho que na mãe dele, nem era tanto a questão asiática. O fato de que a mãe dele era praticamente a agente dele.
Ah, total.
E ela que cuidava do relacionamento com as marcas e tudo mais.
Mas
e
se você falava, parar pra pensar...
Ah, filho, usa reboque, usa isso, não esquece daquilo.
É, ela é um pouco controladora, mas é por causa da função dela ali.
Eu acho que ela pensava muito nisso também, de tipo, nossa, se ele for gay, aí, como é que a gente vai fazer com as marcas?
Exato.
Ele vai se assumir. Dito isso, a gente vem vendo, né, um avanço grande em direitos LGBT no leste asiático, né?
Aham,
no geral. Tanto Japão, quanto Coreia do Sul.
Até porque o que a gente consome, os Fujioshi,
é dado,
aí,
né?
só o que a gente consome de casal LGBT no mangá, anime. Não tenho o que dizer, entendeu?
Mas eu acho que essa série vai trazer muito conteúdo agora, gente. Porque eles viram que explodiu. As pessoas assistindo em bares, gente. Em telão, torcida. Porra, quando ele fala, né, do Cottage lá, as pessoas...
A galera vai à loucura. Vai à loucura.
Porra!
Porra, eu preciso ver a reação disso. Nossa, deve ser muito bom.
É muito maneiro. Nossa. É muito maneiro.
É muito foda. Muito react. É muito foda. Todo mundo comemora. Todo mundo...
Eu queria muito ter assistido num bar. Porra. Agora eu quero assistir a segunda temporada num bar. Eles já começaram a filmar, hein?
Mas a gente comemorou quando ele falou I'm going to the quarter. A gente...
Ai, que lindo! Nossa!
É uma série, cara, se você não assistiu e tá até agora escutando esse programa, assiste porque é uma série feel good. É aquela série que você assiste, você termina de assistir, você se sente tão leve, sabe? Você fala, caralho, que série gostosa de assistir,
gente,
sabe?
Eu tô nesse momento agora, eu só quero assistir coisas good vibe.
Pois é.
Chega de coisa triste, pesada, porque o mundo já tá triste, pesado, gente. Então, isso faz bem.
Ele também tem suas partes tristes e pesadas. Eu acho que o que acontece com ele é que ele não é o que a gente sempre fala, que é o clássico aqui, que é o enterre seus gays, né? Graças a Deus.
Exato.
Graças a Deus.
Exatamente.
Mas é, ele tem todas as partes assim, mais que, tipo, ai, não, dá errado, ai meu Deus, ele vai casar com essa mulher? O que que tá acontecendo?
Tem, é. Sim, não. Não é que não tenha drama, mas é que a série, quando chega o final da série, você se sente tão leve, tão bem.
Você tá,
sabe?
Feliz, você tá feliz. Ai, gente, por mais séries assim, por mais conteúdos assim,
exato.
Você sai se sentindo bem. É como esse filme, gente, do Ryan Gosling. Vocês têm que assistir o que tá no cinema agora.
Devoradores de Estrelas.
Isso, né? Devoradores de Estrelas, né?
É o nome em português?
É muito bom.
Eu já
bom.
Assisti duas vezes, gente.
Caramba, eu preciso ir no cinema pra ver.
Tanto que eu vou te ser honesta, eu gostei mais do que Interestelar.
Eu também.
Porque o Interestelar, ele já é mais pesado, outra é mais drama, né? Apesar de ser um filme foda, né? Mas esse, é essa coisa de você sair leve, sabe? Sair, e ultimamente eu dou muito valor a isso.
Eu também, eu acho que também por isso essa série fez tanto sucesso também, né? Porque é good vibe. Eu até vi uma mulher falando, ela, gente, no meio de tanta loucura que tá acontecendo,
exato,
no mundo,
a gente vê a coisa...
Aí ela falou, ela, só nos resta o amor entre dois homens gays jogadores de rock.
Só nos resta isso!
Cara, só nos resta isso, gente. Só nos resta o amor. Né?
Só, gente.
Este tipo de amor. Que eu
quero. What the... I'm coming to the cottage.
Que delícia!
Posso trazer uma coisa aqui pra vocês? Como vocês sabem que eu não consigo vir tranquilo, eu estou na paz, né, como vocês dizem, e eu não consigo lidar muito bem com isso, eu fui atrás de uma treta, e na verdade eu nem fui atrás, a treta me achou. Cara, tem LGBT que não gostou.
Não.
Ah, mas aí por quê? Porque tem
e
sexo,
aí a
não
gente
pode
vai
ter
entrar.
Sexo.
Não é nem questão disso. Eu ouvi, eu juro pra vocês, eu fiquei, cara, foi até a Ana que me falou isso, eu fiquei em choque. Teve um artista, não vou citar nomes, mas teve uma pessoa que falou assim, eu não consigo lidar com todos esses twinks na minha tela. Eu, hã? Twinks? Primeiro que são jockeys, são caras enormes.
Exato.
Gigantescos, né? Musculosos.
No máximo, twonks.
Mas por quê?
Não, por quê? Porque o corpo é escultural, porque é muito padrão. Mas assim, gente, a gente tem que começar a enxergar de algum lugar, entendeu? E são atletas.
Ô, gente, me desculpa, mas as pessoas querem ver pessoas gostosas, é isso.
Exato.
É, eu só lamento, mas é cruel, mas é isso, porque a gente quer ver o que a gente não é.
É aquela coisa inatingível.
A gente abre portas pra outros romances que não vão ser assim. Então, o importante é começar e depois tem mais, pronto, entendeu?
Exato, é.
A gente...
Eu também acho que, por exemplo, aquele do... que é um que é brasileiro, muito bonitinho, que é o... como é que é? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
Eu amo.
Sabe? Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, né?
Uhum. É, tem dois, é o curta e o outro.
E o filme?
O curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho, o filme é Eu Quero Voltar Sozinho, né?
É, alguma coisa assim, é. Vai ter um outro que é um filme agora, que é baseado num livro brasileiro de romance gay, que é o 15 Dias, por exemplo, que é a história de um adolescente que é gordo, né? E ele tem muito problema com ser gordo. E um vizinho barra amigo barra crush dele, que também é adolescente, vai ficar na casa dele 15 dias, porque a mãe vai viajar e deixou, tipo, e aí ele vai passar 15 dias lá. E a história de romance desses dois, por exemplo. E já fala muito sobre, tipo, o gay mais gordo, como ele se sente, como é difícil você sair do armário sendo gay e gordo. São caminhos que vão ser abertos, entendeu?
Exato. Vamos aproveitar tudo, porque não...
Exato.
Exato, aproveita tudo. Exato, gente, não fecha a porta, deixa essa porta aberta.
Vamos sexualizar homem, porque chega de sexualizar sua mulher?
Exato.
Exato, gente. A mulher tem que ser gostosa, perfeita, maravilhosa. Aí os homens não.
Exatamente.
Homens
deixa tem... mostrar aquela bunda maravilhosa.
Deixa, a gente quer
por
ver.
Por favor,
a gente...
deixa.
Não, a gente vai gostar também de ver histórias de tudo contra, com vários corpos, mas...
Sim, por favor.
Mas é que ver a bunda mais linda do mundo faz um bem danado, né, gente?
Pro coração. É, os cientistas provaram.
Faz um bem pra alma. É, exato.
É, comprovado cientificamente, gente.
É, então, porra.
Só benefício.
Pelo amor de Deus.
Tá abrindo porta pra mais filmes com o Pedro Pascal, né? Um Daddy mais construído, mais peludinho e tal. Então, assim, a gente vai ter de tudo. What We Do in the Shadows, que é uma série sobre vampiros, é muito,
ótimo,
engraçado.
Muito engraçado.
Eu amo, eu amo, eu amo.
Um dos personagens é o Guilherme, que ele é super gordinho, fofinho, maravilhoso. E ele é um personagem abertamente gay. Você shippa até o fim da série, é um pouco decepcionante, mas ele é abertamente gay e ele é apaixonado por um dos vampiros principais. E é sensacional, gente. É tipo, vamos abrir mais e mais portas. Pronto, acabou.
Gente, mas a parada é que assim, por exemplo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com nossas bichas tóxicas.
Mas é isso! Mas é isso! É um pouquinho de droga e um pouquinho de salada.
Exato.
Tem que ter os dois. Você tem que ter as bichas. Você tem que ter as bichas tóxicas.
Extremamente tóxicas.
E vamos pra nossas histórias de romance lindas. Gente, eu juro pra você, há muitos e muitos anos que eu não assisti um romance.
O importante é ser gay.
Tão delicioso de assistir.
Tão delicioso, tão convincente assim.
Sabe?
Gente.
E a gente se apega ao casal, que a gente quer isso pra sempre. A gente quer isso na vida real. A gente se apega tanto que a gente quer que seja verdadeiro.
Verdadeiro, por favor.
E por mais romances lésbicos também. Porque assim, gente.
É, claro.
A gente tem uma coleção de filmes, eu e o Alan, eu, a Ana, todo mundo. A gente fez uma lista maravilhosa. Tem um monte de filme de sapatão que é insano de lindo. E a gente precisa passar pra vocês. Porque é muito foda, é muito lindo, é muito bem feito. Lembrando que a construção da história e as intimidades foram feitas por mulheres nessa série. Então calcule isso num relacionamento lésbico. Pô, é lindo, sabe? É lindo.
Olha aí, gente, vamos falar, cadê?
Gente, Carol, Kate Blanchett sapatona, pelo amor de Deus. Esse filme mexe com a estrutura do meu ser.
Meu Deus, entendeu? Kate Blanchett!
Eu olho a Kate Blanchett. Gente, não, você pensa assim, Kate Blanchett demais, mais velha, dando em cima de uma menina mais nova, assim, ela chegando, assim, toda tipo. Você vai lá.
Sugar
Mommy? Sugar Mommy total. Sugar. Você olha.
Nossa!
Esse filme mexeu com a minha estrutura. Esse filme é a prova. Eu vi Carol, falei, eu sou pan. Eu sou
pan. Como é que escreve? Carol com K? É isso?
Outro filme lésbico maravilhoso, O Retrato de uma Mulher em Chamas.
Nossa, tá maluco. E é um padrão lésbico, eu vou trazer o padrão lésbico. É coisas de época. Qualquer filme de época,
é verdade,
sapatão.
Tem muito filme de época.
Nossa.
Sapatão de época é sucesso, porque é bom demais. A Favorita, outro filmaço.
Então, mas aí A Favorita já vai pra esse lado trash.
Mas é a favorita não é good vibe.
A Favorita, por exemplo, é horrível. Mas é lésbica, que não toma banho.
É lésbica tóxica.
Ai, gente, mas ela era suja, né?
Mas é bom.
Vai lavar essa xoxota, é minha senhora.
Que é isso, gente? Que série é essa?
Não, é o filme.
É filme.
Não é série, é filme.
É o filme, espetacular. Acho que ela ganhou Oscar.
Ganhou.
É um filme de uma história real, né? É uma história real.
Mas aí ela era sapatão sujinha, aí não dá, né, gente?
Mas como é que sabe que era suja? Fala que era suja?
Mostra, ela imunda.
Que isso, gente, que horror.
É europeu, antigo, é muito sujo.
Ai, não, gente, aí já...
Ai, eu também não gosto, não. Quer dizer, eu gostei do filme, eu não vou dizer que eu não gostei do filme.
O filme é foda. Não é good vibes,
Não.
A Olivia, a mulher principal que faz a rainha, a Olivia Cole, alguma coisa, não sei o sobrenome dela, ela ganhou Oscar por esse filme. Esse filme é foda.
Esse filme me deu ansiedade no final, eu fiquei tendo um ataque de pânico no filme.
Eu assisti com o Peter, ele teve um ataque de ansiedade no final do filme.
Gente, mas a rainha era imunda. Era imunda. Eu ficava assim, coitada. Eu falei, essa garota é guerreirinha, hein? A guerreirinha que ia lá encarar aquela rainha imunda.
Ai, gente, que horror!
Mas o Retrato de uma Mulher em Chamas, né? Em português.
Retrato de uma Mulher em Chamas.
É lindo.
É insano. Insano de bom. Se você não assistiu, assista. Mas é
pois
isso.
Pois é, eu quero lésbicas que tomem banho, gente.
É. Lésbica cheirosa.
Eu quero pedir um Heated Rivalry lésbico, por favor.
Isso. Ah, pois é.
Pra gente também aproveitar.
Eu acho que eles vão fazer.
Eu acho que tem, exatamente, que tem espaço pra tudo.
Qual que é o seu esporte? É curling? As duas são rivais de curling.
A gente acostumou a ver muito mulher com mulher no cinema. E homem, é muito difícil, gente.
É.
Mas é que normalmente era mulher.
E é sexualizado.
Mulher dirigido por homens, né?
Exato.
Pensado para homens, na verdade.
É que nem azul é a cor mais quente. Que filme bosta!
Assim, a história é escrita por uma menina muito foda, muito bonito. O quadrinho é lindo.
Sim, o quadrinho é muito bom, porque é escrito por uma mulher. Mas o filme é dirigido por um homem, ele sexualizou a cena das duas meninas fazendo sexo até não poder mais.
Ele machucou elas, sabe? Ele, tipo, fez elas se machucarem.
Esse filme já, mas é.
Cara, é terrível, sabe?
Elas ficaram mega desconfortáveis.
Elas se machucaram? Mas como assim, machucar?
É, porque, tipo, foi tão agressivo as cenas de sexo que elas acabaram se machucando. Então, é muito...
Meu Deus!
E não tinha coach de intimidade, separado, não tinha porra nenhuma.
Nossa,
gente.
Nossa, deve ter sido traumático pra elas.
Nossa!
Foi traumático, elas falaram. Elas, tipo, elas não curtiram.
Elas não gostam de fazer parte desse filme, entendeu?
E quando eu assisti o filme, eu falei, a pessoa que dirigiu essa cena claramente nunca viu uma sapatão de verdade.
Eu não quero
esse
filme, eu quero romance, gente.
Que horror,
gente.
Não?
Quero romance, quero amor.
Não, não,
a gente precisa fazer uma lista de sapatão tão boa quanto Heated Rivalry, entendeu?
Pois é. Gente,
não, mas já falaram aí, Carol, qual
e
é a outra?
E o Retrato de uma Mulher em Chamas.
Exato.
What the? I'm coming to the cottage.
Ui, que delícia!
O Alan tinha falado sobre como o final da série é muito quentinho, né? Como você sabe.
Oh, tá tão doce.
Coração quentinho.
É um pouco que me dá medo de uma segunda temporada, porque uma segunda temporada implica que você, de alguma maneira, vai continuar a história desses personagens, né?
Sim.
E eu sei que a segunda temporada vai ter um foco num outro livro, né?
Eles já estão gravando até.
Da mesma autora, mas que é outro casal. Né?
Eu acho que eles vão colocar o último livro, Rafa.
Mas eu acho que eles vão voltar também.
Vai ter.
Vai ter os dois.
Não, mas eles vão montar a instituição lá, qual é o nome da mãe dele, lembra?
Isso. Mas aí, o que se implica?
Porque eles não vão sair do armário.
O diretor falou
que
eles...
Eu não sei se eles vão sair, que eles não falam que vão sair. Eles se assumem só pra família ali, né?
O diretor falou que eles vão focar mais agora num relacionamento mais maduro.
A Miss Lava. Ele fala pra mãe do Sheik, eu sou a mãe dele.
Nossa, gente, eu adoro.
Aí o Shane fala, eu não sei dela.
Ele para, esse nojento, para, não fala isso. Ele bota a mãozinha no ombro. Somos amantes.
Mas é quem é que tá? Eu não quero mais ver eles dois sofrendo, sabe? Eu não quero que eles tenham mais dificuldade na vida.
Mas dá flavor, Rafa, dá flavor. Faz sentir que é real.
Dá flavor,
A gente achou que ia ficar tudo bem, que o Lensat ia voltar e tudo mais. E a gente já viu que não vai ser assim.
Ai, nossa, gente. Gente, eu não li.
Que vai ter um divórcio. Nossa, é o trailer, Agatha. É o trailer. Dá pra ver ele se divorciando. Nossa, é muito nossa.
Ai, eu tenho que ver o trailer.
O Lestat bolado. Nossa.
Ai, meu Deus. Minhas bichas.
Eu tinha recomendado pra Agatha, nessa vibe de gays esportistas, rivais, querem se pegar, é o filme Rivais, também conhecido como Challengers. Mas o foco dele é mais triângulo amoroso.
Ele é mais um triângulo amoroso do que ele
Com
é.
Zendaya, né?
Com a Zendaya. Filmaço, eu gostei. A gente assistiu.
É maneiro o filme.
Eles têm uma tensão sexual um com o outro, o filme inteiro, que é muito legal. Mas, ó, o que eu acho que esse filme, que faltou pra ele chegar no nível do Rivalidade Ardente, ter explodido tanto quanto, era uma cena de sexo entre os dois no final.
Exato.
Do jeito que é Rivalidade Ardente.
Exato.
Nossa, gente, a Rivalidade é muito real, cara. Mas a coach falou, né, que eles ficavam o tempo todo com uma preocupação, né? Até com os tapas sexos também. Olha, tá saindo meu tapa sexo, para. Inclusive, tem uma curiosidade com esse negócio de tapa sexo, que eles estavam naquela cena do banho, eles estavam usando um tapa sexo pequeno, né? Na cena do banho, e eles falavam que aquela porra com a água enchia que nem um balão. Que ficava horrível. Eles têm que
Caraca, você imagina. Não consegue cair na gargalhada,
eles,
né?
Aí corta, sei lá, eles tinham que... Aí eles espremiam aquele negócio.
Nossa, que inferno. Eu acho que fica grave,
pra
que eu botar isso? Você não vai, né?
É, manda um Game of Thrones logo.
Não, mas é porque é pra... Porque, assim, não é só duas pessoas ali filmando, né? Tem toda uma equipe vendo o seu
é pau. É uma galera.
Gente, tá tão frio hoje, nossa.
Não, mas sabe por que eu pergunto? Porque tem muito... No teatro, tem muito nudez no teatro,
é
porque, né?
Aí é outra proposta, né? E não tem como você tapar sexo no teatro. Pelado.
Pois é, então...
Nu com a mão no bolso.
Se pode no teatro, por que que tem que... Por que tem que ser, né, assim, com tapar sexo?
Eu acho que é pro conforto deles, né?
É, acho que é pro conforto porque do teatro. Porque o teatro ator, tem toda
aliás, eu vi, né, gente?
E uma coisa do teatro...
Nem mal que o trono não tem conforto nenhum.
Ah, é?
Mas uma coisa do teatro é que você tem os ensaios e tudo mais, mas na peça, ali no ao vivo, é uma vez, né? Quando você tá gravando pra TV, às vezes você faz 20, 25 vezes.
Nossa.
É sair o negócio, né?
500 vezes esse ângulo, repete isso aqui.
Até sair. Agora eu fico tão curiosa pra saber como é que é esse tapa-sexo, né, gente? Porque ali nas cenas eles estão...
É só ir no carnaval, Agatha.
Exato. Não, mas não, tá pegando aonde? Porque não tem fio ali, porque eles estão totalmente...
Ah, é por dentro da bunda, né?
É por dentro da bunda.
Por dentro da bunda?
É, tipo, como se fosse uma... Como é que chama?
Lembra que a gente falou do clipe de
clipe xoxota?
É.
Ah, é um clipe.
Clipe xoxota. Eu acho que ele tem aquela parte que gruda.
Então, gente...
Não, mas ele é tipo assim, ele é como se fosse um...
Uma calcinha assim.
É, como se fosse um...
A berola.
Como se fosse um OB, sabe?
É.
Gente, que loucura.
Tipo que eles botam assim, na frente e aí fica um pouquinho...
Não, não é um OB, é um absurdo.
Não, um OB interno, né? Desculpa, eu nunca usei.
É, um OB interno.
É isso que eu tava entendendo, né? É como se fosse um OB. Bota lá dentro do rabo e aí ninguém vê.
Eu tô pensando, que eu vou pra quê?
Vai enfiar!
Eu tô pensando aqui.
Vai botar, tá passando no cu, né?
Cara, eu juro que eu pensei. Falei, então enfia um negócio no cu. Segura na
pra você ver a dedicação do artista.
Meu Deus, gente. O Rafa realmente não entende nada de nada do universo feminino, né, Rafa? Ele como se fosse um OB, falando, botando no rabo aquele OB.
É como se fosse um absorvente.
Um absorvente. Bem gostoso. Nossa, eu fico curiosa, gente.
É grudadinha, tá ligado? Deve ser mesmo.
Não, porque pensa bem. E se o ator tem uma ereção ali? Eu não sei como é que faz com o tapa-sexo, rapaz. Como é que é esse tapa-sexo? É duro? É mole? É uma, tipo...
Eu acho que deve ser. Que é nem mole. O absorvente ao contrário mesmo. Ele deve ficar grudado, né?
Porque, gente, mas eu acho tudo bem ter uma ereção.
Porque é impossível, né? Às vezes, sei lá, vai que o cara tem uma ereção.
Mas eu acho que é tudo bem.
Será que isso é combinado? Assim, gente, olha, né? Vai acontecer.
Ah, não, é.
Bota um gelo dentro do meu tapa-sexo.
Claro.
Tem que ficar bem explícito entre os atores. É. Talvez aconteça, porque as cenas são quentes. E aí, o corpo responde, gente.
Bota meu tapa-sexo no freezer, por favor.
É que nem no esporte. Mas, tem vários esportes que a galera fica...
Né? Aqueles que saltam de vara?
Nossa!
É, salto de vara mesmo.
Lembra que o cara que derrubou a vara com pinto?
É.
Que isso, gente? Fica de pau duro.
Olha só, ó, Agatha, eu mandei pra você, tipo, como é que é, ó, a imagem.
O Rafa mandou umas fotos. Ah, entendi, parece um emplastro sabiá.
Deixa eu ver, emplastro sabiá?
É, sabe aquele...
No balé eles usam um negócio assim, né?
É, no balé...
Vira aqui pra cá.
Usa bastante isso no balé, porque...
Aí, cara, realmente vai ficar de... Assim, se ficar de pau duro, vai ver tudo, né? Porque é só...
É isso mesmo, é isso aí. Mas deve ficar bem apertadinho, e aí, porra, deve até sentir dor se ficar de pau duro.
Bailarino usa muito isso, porque não pode marcar, que o bailarino tem que usar legging, né?
É.
Aí...
Não pode ficar marcando, né?
Ah, eles usam, né?
No balé usa bastante.
O bailarino de pau duro é foda.
Gente, porque o balé é uma marcação de peru, né? Fica tudo ali.
Nossa senhora.
É tudo legging, tudo lycra, colado. Tudo colado.
Não dá pra botar um tutu em cima, né?
Não é, gente?
E às vezes, do nada, o cara tem uma ereção e não é nem...
É
adrenalina.
Exato. Não.
Ó, eu mandei uma imagem do John Cena usando um numa cena que parece que ele tá pelado, que foi no Oscar, tá vendo?
É que nem um bojo.
É um bojo de pinto.
É um bojo de pinto.
Você falou tudo.
Um bojo de pinto. E fica tudo ali. Tanto que a coach falou, né? Tem horas que tem que remodelar ali a cena porque, tá parecendo tapa-sexo, né? Porque eles estão muito expostos naquelas cenas,
sim,
né?
Sim,
e ela fala, ou às vezes bota uma mão aqui pra disfarçar, entendeu? Então tudo é estudado, né? Pra poder...
Não, e assim, as cenas que eles estão, sei lá, na cama, se esfregando xingando absurdo
agressivamente.
Assim, como que tapa sexo consegue ali, né, meu Deus do céu?
Não é, gente?
Eu também, gente, eu não consigo entender.
Tem que ser resistente.
Essa cola trabalhou.
E tem uma hora que dá um close na bunda, quer dizer, ele, né, realmente não pode aparecer nada de fitinha, porque aparece a bunda inteira do Ilha, uma hora.
Eu achei que ia dar um close no cu abrindo, eu falei, caralho, que
Parecia.
É uma transição, imagina, vai o cu abrindo, essa câmera entra e vai pra outra cena.
Assim. Exato. Que, acho que é na primeira vez que ele vai comer o cheque, ele fala, não se preocupa que vai caber. Aí dá um close na bunda dele, mas na bunda inteira. Eu falei, meu Deus, vai mostrar o rabo. Mas não mostrou, né? Não mostrou a rosca, mas quase mostrou.
Gente, quase mostrou. Eu queria dar um destaque aqui pro Ilha Rosa 9, que ele é muito engraçado.
Ele é muito engraçado.
Ele é engraçado.
Ele é muito engraçado. É um personagem muito engraçado, né?
Ele é muito engraçado, cara.
Ele é debochado. Ele é uma bicha debochada.
Ele é debochado. E ele gosta que o outro é tímido.
Eu acho que é por isso que a gente gosta dele, gente.
Exato, cara.
É, debochadaço. Eu adoro um personagem russo, maluco.
Ele manda pra ele, eu vou fazer 9 gols. 1 pra cada inch do meu pau.
É, muito bom.
Nossa, e ele manda foto.
Que eu vou colocar em você, nossa.
E aí 9 índices é quanto? É 23 centímetros?
É, uma parada
assim.
23 centímetros?
Que isso?
Vai empalar o maluco. Que
exato. Com a catamanga?
Meu Deus do céu. Porra! Não, é muito bom, porque aí o Shane fica todo bolado, ele... Você ficou sexting, né?
É, antes do jogo? O que, que é isso?
É, comigo antes do jogo, ele... Aí ele fica, você ficou de pau duro, né? ficou quanto tempo? O jogo inteiro? Aí ele... Fuck you, Rosa, não! É muito bom que ele debocha dele o tempo todo.
Eu amo. Ai, maravilhoso, gente.
Ele debocha e depois ele fala, eu fiquei também.
Eu amo ele, mano. Muito bom. O Rosa 9 é tudo pra mim.
Ele é muito safadão.
Enemies to Lovers é muito bom.
É o melhor trope, não tem como.
Nossa,
é um trope muito bom mesmo, viu?
Inimigos para amantes é sensacional.
Nossa, é uma delícia.
É o melhor trope, ninguém vai tirar isso da minha cabeça.
E eu gosto desse equilíbrio do, sabe, do tímido com o lover.
É maravilhoso.
Porque é muito bom, quando ele chega no quarto dele, né, ele chega já chegando na primeira vez, e aí ele, calma, você não quer sentar, a gente pode conversar. Ele, não, eu não quero sentar. Ele vai empurrando ele na parede, é muito bom.
Não, e ele é mandão, né? Eu falei, nossa, ele é boss.
Mandão.
Porque ele fica todo... Não, bota o óculos. Quando ele liga e o outro pega o óculos.
Ele tira a roupa, tira bota o óculos de volta.
Ele fala.
É
todo mandão.
É muito russo.
Ele fala, Por isso que ele fala, get on your knees. Ele, tipo assim, ele que manda, cara.
Get on your knees, Alexandre.
Alexandre!
A Agatha já tá com, ó, já tá aqui perfeito.
A Agatha tá ali afiadaça.
Get on your knees.
Agatha, eu tô vendo esse teu Duolingo, tá?
Alex, get on your knees. Ai, eu vou falar pra ele, né? Ele fica, né? Ai, meu Deus, coitado do Alexandre.
Abre o Duolingo, bota o russo e mostra pra ele.
Do you like sucking my cock? Coitado, Alexandre, ele vai ter que ficar ouvindo isso agora o dia inteiro. Ai, meu Deus.
Eu acho muito maneiro também, a gente nem comentou isso, que o Ilha, ele não é gay, ele é bi.
Ele é bi,
exatamente.
E
o Shane é gay, né? Então, tem um momento que eles estão... Eles pegam a série inteira, né? E tem esse momento que o Shane, ele tenta ficar com a menina lá, porque ele tenta, tipo, será que eu sou bi também? E aí ele descobre que não, ele é gay mesmo. E aí ele chega, ele vira pro Ilha, ele fala, preciso falar com você. O Ilha tá, tipo, nervoso. O que ele precisa falar? Ele fala, eu sou gay. E a Willia começa a rir.
Ele...
Porra, pelo amor de Deus.
No shit.
Aí ele, você jura?
É, muito bom.
Quando você percebeu? Quando você tava chupando meu pau?
É muito bom. Tudo ele fala, chupa meu pau. Até quando ele faz, quando ele quer comer ele pela primeira vez, que ele fala que não, porque né, o cara tá no quarto do lado, o outro jogador. Aí ele começa a tocar lá no rabo dele, aí ele fica, você não se toca aqui? Você não tá acostumado? Você acha que você vai virar gay se você se tocar aqui? Aí ele sabe o que faz você ser gay? When you suck my dick. Aí ele fica, fuck you, Rosa, não é muito bom.
Eu ele
amo não ele. Deixa o cara em paz, cara.
Eu amo ele.
Fica
eles
perguntando
são tudo
a cor do consolo dele, porra.
Não, é engraçado, quando a menina que ele tá namorando lá, o Hollander, ela fala, olha... Tá bom, já entendi que você é gay, não sei o que. Ele fica, né, um pouco desconcertado, mas ela foi super legal com ele. E ela fala, não, fica tranquila, eu tô acostumada. Ela, 80% dos meus namorados, eu sou atriz, fiz teatro muitos anos. 80% eu perdi pra outros homens.
É. Ah, inclusive essa personagem foi muito boa, porque eu fiquei pensando, ai meu foi. Deus. Aí agora
nossa, vai dar um B.O. Problema,
vai dar um B.O.
Ela porque... vai esplanar ele, eu... vai ser uma merda. E aí a gente lembra que eles
ela
são
canadenses.
Não, ela foi uma fofa. Ela...
É, eu achei que ela ia detonar ele. Pô, ela foi super legal.
Gente, acredita no Canadá. É Canadá, gente.
Quando as pessoas falam, ah, acredita num lugar melhor, é isso que elas querem dizer. É o Canadá, entendi.
Exato. É. Acredita num lugar melhor, é a imagem do Canadá.
Não,
Canadá.
Outra cena que mostra o William que dominante, que ele quer ser, né? Tudo tem que ser ele. É que quando eles estão, ele tá combinando lá, a gente vai montar uma ONG, né? E aí a gente vai ter uma desculpa pra se ver. Aí eu vou dizer, pô, a gente tinha um interesse em comum, e aí eu cheguei em você e falei, ele, não, eu cheguei em você. É muito bom. Aí ele, tá bom, ele tanto faz, mas sabe, ele tem que falar, não, eu cheguei em você.
O Enemies to Lovers e o Atos de Amor como perturbação. Atos de perturbação, é muito bom. Nossa, é bom demais.
É um equilíbrio esses dois, né?
É muito engraçado.
Deu tanto certo.
É excelente.
E assim,
é engraçado, o relacionamento deles é leve e engraçado. É muito bom.
Aí ele fala sério inteira que o Shane é boring. Que
é porra! É caraca, ele fica o tempo todo falando com o coitado.
É que nem seu pai, boring. Você trouxe, né? Você é asiático por causa da sua mãe e você é chato por causa do seu pai?
É!
É, você é a tua boringness.
Eu o tempo todo chamando ele de boring. Coitado.
O engraçado é que o William, tipo, ele fala que o Shane é boring, Shane é boring, mas ele se amarra nisso. Ele
se amarra, nesse boring.
Mas é aí que ele fica apaixonado.
Ele é boring.
É o Atos de Perturbação. É bom demais.
Ele se apaixonou por isso.
Ele gosta que ele é boring.
Ele gosta daquela inocência, daquela timidez.
Isso, deixa ele louco isso. Gente, ele não tira a meia pra deitar na cama. Vocês repararam nisso? Quando ele deita lá na primeira noite, ele tá de meinha. Ele não tira a meinha.
Ah, muito fofo.
Transou de ver, muito boring, tadinho. You are boring.
Eu acho tão bonitinho quando eles estão fazendo as coisinhas deles, assim. Ah, os dois vão lá, vão jogar futebolzinho. Aí eles vão fazer o churrasquinho. Olha eles fazendo sentados. As coisinhas deles. Que
eles bonitinho. Sentados cada um de um lado do sofá, encostando os pezinhos.
Ai! A hora do pezinho.
Eles são fofos demais.
O pezinho é muito lindo.
Eu olhei pra Ana, ai, homossexuais.
São lindos, gente.
Eu sinto um pouco tipo quando um cachorro vê o outro na rua, né? Que ele fica, ah, outro cachorro, caralho, outro gay. Olha outro gay, que legal. Olha ele fazendo as coisinhas de gay dele, gente. Que coisa bonita.
Que coisa linda, gente. Aí ele pedindo beijinho lá na água. Quando eles estão tomando banho no lago, ele me dá um beijinho, ele faz aquele biquinho. Que coisa uma fofa.
O pai dele podia ter pego ele nessa cena fofa, mas não, eles estavam se agarrando na frente da porta.
Mas, ó, podia ter pego em coisas bem piores.
Eu fiquei aliviada como o pai pegou. Eu fiquei aliviada.
Nossa, o pai podia ter visto.
Podia ter visto,
quando
né?
Eles estão no cópia.
Ele de joelho ali.
Nossa!
Com o russo mandando a joelha.
Pois é, ele podia ter visto.
Quando eles estão no cottage, eu falei, Ana, vai dar ruim, meu Deus do céu, vai dar ruim.
É.
Eu também, eu falei, gente, essas janelas aí, tudo...
Ele tá querendo trepar de janela aberta, vai dar ruim.
Os jornalistas, os paparazzis.
Mas ele não é imbecil, cara? Ele falou que é pro retiro de silêncio, por que ele não falou, eu tô com uma garota lá, não vai?
Porque aí o pai não ia acreditar, né?
Exato. Tô com uma garota, o pai deve estar assim.
Ai, meu Deus.
É a princesa, né?
É a princesa. Princesa russa, bunduda. Oi, gente.
Ele ia falar assim, pô, apresenta pra nós. Ele, não vou apresentar, não.
Não, mas ele namorou a atriz lá. Eu acho que o pai acreditaria.
Porra,
que ele namorou
foi
a atriz.
Retiro de silêncio, cara, porra.
Mas assim, era cara
retiro de fazer silêncio. É muito merda, é uma desculpa muito merda.
Mas é muito bom, ele chamando de Bor.
Ah, eu, cara, mas eu achei muito realista o pai dele falando, eu esqueci meu carregador.
É, muito Pois é. O cara foi pegar
mas
o carregador.
Mas o pai ligou várias vezes avisando.
É, porque no começo da cena, quando ele tá lá, quando eles estão lá na beirada do lago ali, ele fala, seu celular tava tocando a manhã inteira.
É.
É verdade. É verdade.
Quando ele fala isso, eu já saquei. Ih, alguém vai aparecer lá.
Eu falei também. Uhum.
Mas tipo, é vendo essa série que eu fico pensando assim, nossa, seria tão legal se o Canadá fosse um lugar real, né?
É, gente, porque é uma realidade.
Mas você vê, né? Quando você tá assistindo uma série dessa e vai ter uma cena tipo assim, ah, agora os pais vão saber. Eu tava calma, de verdade. Eu falei, gente, calma, Canadá, galera é progressista. Mas, na realidade, a maioria das vezes não é assim.
Ô, Canadá.
Pois é. Não, sabe, não são pais compreensivos, não, sabe, não aceitam nada, o amor. Então, essa que é a parada, entendeu? Por isso que tem que ter mais. Porque até uma mãe assistindo isso vai ver, entendeu? Pra ela ver que tudo bem. Tudo bem, o filho namorar outro menino, gente. Tudo bem, menina namorar outra menina, tudo bem.
É normalizar, exato, normalizar.
E até pra
quê? Você vê como são pessoas com sentimentos verdadeiros, entendeu? Porque a pessoa leva, acha que tudo que é gay é depravação, promíscuo. E não, gente, tem amor, tem sentimento.
Pode ser também.
E também pode. Mas quem disse que nos relacionamentos héteros não tem também?
Que é gostoso, tem, pois é.
Sabe?
Exato. É.
E é legal trazer essa parada, porque as pessoas que elas estão fora desse espectro gay, né? Pô, a galera hétero, todo mundo que tá assistindo. Se você parar pra pensar, se fosse um casal hétero e eles estivessem se pegando e algum dos pais chegasse, ia ficar uma cena chata, mas ia ser tipo, putz, nossa, fechei a porta aqui rápido, eita porra, sabe? Eles estavam se agarrando e não ia dar em nada. Só que o estresse que o Shane passa é uma parada que pessoas héteros não passam. Não existe esse nervosismo.
Ele entra em pânico, ele entra em pânico.
Ele entra em pânico.
Ele entra em pânico, exatamente.
E aí o Willian é o quê? O Willian é gentil. O Willian implica, mas nessas horas ele fala, tá tudo bem. Ele fala, você quer que eu vá com você? Eu vou lá, a gente vai falar
não,
com seus
ele
pais.
Ele foi o namorado perfeito.
Uma graça.
Ele foi um fofo.
Perfeito, perfeito.
Ali que eles ganham nosso coração, gente. Porque eles são fofos demais.
Esse é meu pesadelo, esse é meu pesadelo, esse é meu pesadelo. O Willian pega ele assim, levanta e fala, então tá na hora de acordar. A gente vai lá, a gente vai falar com seus pais.
Ah, essa cena foi tão linda pra mim, nossa, essa cena foi tão bem escrita. Tá na hora de acordar e vamos lá resolver. Nossa, puta merda. Eu virei pra Ana e eu, puta que pariu. Bate palma.
Essa pra mim e a cena que eles estão no cottage que o Shane fala que ama o Willian e o Willian fala que ama ele e aí o Willian começa a chorar.
Ah, é tão lindo.
E ele fica emocionado, ele começa a chorar. É lindo. Essa cena eu fiquei, ai meu Deus, é tão bom ser gay.
É lindo, pois é. Ai, quando ele fala I love you finalmente, assim, pra ele.
Ele já tinha falado em russo, mas é a primeira vez que ele fala
pois
do jeito...
Pois é, pois é.
E é muito bom, né?
Ele já tinha dito tudo em russo.
É muito bom, que aí o Shane, holy shit! Ele fica assustado, né? Assim, até que fim, né? Que você se expressou.
E aí ele fala, e aí?
Mas você vê que pro russo era muito mais difícil demonstrar
era muito difícil.
Essas coisas.
Com certeza.
Por todas as travas que ele tem de um país
não,
super opressor,
e não só o país, né?
A
o
família,
irmão dele, né? O irmão dele era um cuzão.
O pai militar, gente.
O pai militar, entendeu?
Cara, ele não devia receber um...
Não, inclusive... É, ele fala, my dad and my brother are police, né? Que eles são, tipo...
Exato,
militares, eles são policiais. Porra, ele não podia fazer nada, ele não podia ser ele mesmo.
Inclusive, no primeiro episódio, que ele até conta que, ah, não, eu ficava
já,
com...
Já teve com... relações.
O Sasha lá.
Que é com o Sasha, né? Que era filho do treinador, né? E aí mostrou que o irmão dele parecia que extorquia ele por dinheiro, eu achava que era isso. Ah, o irmão dele pegou ele.
Porque o irmão chamava ele do slur, ele chamava ele do...
O irmão sabia, né?
Mas
gente, eu mostrou se o irmão assim, sabia ou não, mas...
Somos LGBT. Eu me vejo no direito de falar faggot o quanto eu quiser. Mas ele usava na forma pejorativa.
Exato.
O irmão chamava o Willian de faggot.
Eu até me pergunto, então, se essa extorsão que ele fazia não fazia, tipo, parte
com
disso,
certeza.
Assim, tipo... Né? Porque ele sabia que o irmão não ia mais poder voltar lá pra Rússia.
E convenhamos,
né?
Tá? Puta que pariu. O Sasha é lindo também. Meu Deus.
Ele é gato.
Quando eu vi aquela vagabundinha safada...
A safada.
Toda encostadinha, assim, nossa, eu falei, meu Deus!
Toda loirinha.
Uma vagabundinha toda maquiadinha, bem gostosa.
Todo mundo sabia que aquele cara era viado.
Exato, é. Eu espero que ele consiga sair da Rússia também.
Ah, gostosa.
Tomara que saia da Rússia.
Não, mas o Sasha falou que ele ficou um tempo na França. Ele é...
Ah, é verdade. Ele deve ter na França, é.
Ele mora na França. Ele mora na França.
Vagabundinha.
Foi lá pra pegar no pau do Ilha, né? Ele voltou pra Rússia pra pegar no pau do Ilha.
E o Ilha não quis.
Porque ele já tava apaixonado.
Tava apaixonado pelo rolê.
Aí ele pegava só mulher. Ficava só transando com mulher, mas com homem ele não conseguia mais. Olha aí que gostoso.
Não, mas até com a garota já tinha percebido que ele já tava...
É, ele falou...
A amiga dele...
Já estava mais amizade do que outra coisa.
Tanto que ela...
Mais sexo entre eles.
Tanto que ela vira e fala que ela ama o Ilha, né? Ela fala, e eu espero que a Jane saiba o quão sortudo ele é. Ela já sabia que era um cara.
Pois é. Confirmaram que em russo ela fala ele também. Então não foi, né, assim, a tradução.
Muito maneiro, muito maneiro.
What the... I'm coming to the cottage.
Ui, que delícia!
A cena que o pai do Shane vira pro Ilha e fala assim, mas você não era o maior pegador de mulher, não? Cara, é muito engraçado. Ele, eu sou bissexual.
Ele é, né, mas, assim, também.
Eu
também.
Só amei uma pessoa.
Oh. Ah, é lindo, ele só amei uma pessoa. Aí o Shane fala, eu também, muito fofo.
Muito fofo, muito mesmo.
E eles encostando o pezinho embaixo da...
Ai, socorro, gente.
São muito lindo.
Eu morro.
Toda vez que eles encostam o pezinho, quando eles estão falando em público, eles já começam ali. Nossa, é muito fofo, porque um ajuda o outro, porque um não sabe se comunicar muito bem.
É, porque no começo o Ilha não fala inglês tão bem quanto ele já tá no final.
E não é nem
isso. E no final
ele
também,
ele não sabe se expressar. Ele não sabe se expressar, né? Mas ele não sabe ser o sentimentalismo ali. E daí o Hollander, tipo, já chega, fala. É o garoto das câmeras, né? Uhum. E o Ilha não é.
E eles encostam um pezinho, embaixo da mesa. Eu tava, ai, meus gays.
Gente, isso que eu falo. Agora você vê, se imagina se os pais fossem contra esse amor lindo dos dois.
Ai, pois é.
Um amor puro, entendeu?
E é o que normalmente acontece.
Exato. Aí, não é... E os pais não querem ver os filhos felizes? Aí, prefere que, sei lá, o cara fique com uma mulher tóxica.
É, que não ama. Ficar num relacionamento sem amor.
Ou prefere que a filha fique com um cara tóxico pra ser um relacionamento hétero, mas assim, todo mundo infeliz, todo mundo com pessoas assim,
não precisa
que não tem nada
ser
a ver.
Necessariamente tóxico. É, às vezes exato. É só infeliz.
Só infeliz. Pode até estar com uma pessoa legal.
O problema não é a filha estar feliz ou infeliz. O problema é o que o vizinho vai pensar de mim se a minha filha gostar de uma menina, entendeu? Por que o meu amigo vai pensar de mim se o meu filho for gay, entendeu?
Como se os seus filhos fossem bonecas que tem que fazer exatamente o que você quer. Não é assim, gente.
E olha, eu vou te dizer, os pais, isso é uma coisa que a gente sabe quando a pessoa gosta dos nossos filhos ou não gosta. A gente sabe, só que a gente não pode falar nada.
Sabe,
né? A gente não pode falar nada porque senão ferrou.
É, porque a pessoa não, às vezes não enxerga.
E aí o pai e a mãe ficam assim, na torcida. Ai, tomara que, né, que não dure. Alguma coisa assim. E fica na torcida porque a pessoa arranja alguma coisa melhor. Então, quando você vê um relacionamento que as pessoas se gostam, você tem que dar graças a Deus que seu filho ou sua filha tá num relacionamento que tem amor.
Isso não tem preço.
É só isso que importa.
Isso não tem preço.
É só isso que importa. É, o que eu tenho que falar é que se você não assistiu, você está errado.
Você está errado, pelo amor de Deus.
Né? Então, corra.
Exato. Vá assistir.
Que daqui
agora.
A pouco vai sair a segunda temporada, tá? Então vamos lá.
E se você é hétero, se prepare, que talvez você.
Fique balançado aí. Né?
Vai ter alguns lampejos de.
Queima, não queima, torra! Queima, não queima, torra! Queima, não queima. É, vai. Vai ficar
igual. A Agatha mandando aqueles vídeos daqueles maridos. O cara postou, tentando chamar a atenção da minha mulher em 2026. E aí ele jogando...
Né?
Jogando rock no gelo.
Ah, fazendo aquele aquecimento que fica de quatro. Que eles
fica de quatro. Não seria
baixo da bunda. Não, é? O Alexandre até falou, ele vou ter que comprar roupa de rock, é isso, né?
É o novo fetiche.
Comprar roupa não, tem que falar, você vai ter que fazer rock. Entra
você
pra
vai
aula
ter que
de
fazer
rock.
Vai. Ou seja, ter... a Agatha já tá treinando o sotaque russo dela, que já vimos que vai ter um roleplay aí. Vai ter um roleplay aí.
É isso aí, Alexandre. Se prepara. Get ready.
Olha, contanto que o cintaralho não tenha 23 centímetros, tá tudo certo.
Vamos começar menor, por favor.
Alexandre.
Aos poucos.
Vou falar, Alexandre, don't worry. You will fit, Alexandre. It will get on your knees. Ai, meu Deus, coitada.
É isso, gente. Corre. E assista quantas vezes você quiser.
Assista por sua conta e risco.
Vai se apaixonar, com certeza.
Ah, é? Não, gente, vai ter muito homem dizendo: o que, que eu tô fazendo até agora aqui que eu não me permiti?
Ai, meu Deus do céu.
E muito homem aprendendo a lidar em situações não tóxicas.
E se você quiser, tipo, se você assistir a série, gostei, quero ler o livro, ou quero ouvir o livro, se não me engano, os atores, o Connor e o Hudson Williams, gravaram o audiobook.
Ah, porra,
eles
cadê
que
isso?
Cadê
isso pra ouvir no meu carro? Cadê isso? Onde tá isso?
Cadê? Eu quero só as partes dos gemidos.
O compilado.
Ah, meu Deus, que pelo amor de Deus, onde tá esse audiobook?
9 páginas de gemido? Como assim?
A Agatha tá só com fone, Alexandre, bota
agora.
O outro.
Imagina se o livro é daqueles livros 3D. Você abre, 23 centímetros.
Ai, que delícia! 22 centímetros, vai caber. Ah, meu Deus,
um
que gostoso.
Um gol por inte.
Ai, gente, agora me diz, onde tá esse audiobook, sério?
Já dizia o prefeito de Nova York, ele, se você vai ficar em casa...
Acesse
com o seu cartãozinho da New York Public Library, Heated Rivalry.
De graça, disponibilizaram de graça.
Ele mandou essa.
Mandou. Ele é maravilhoso, gente.
Ele é maravilhoso.
Muito bom. Mas posso trazer uma coisa sensacional aqui pra vocês? Heated Rivalry passou Café com Deus Pai.
É verdade.
Ai, que delícia!
Nossa Senhora!
Ah, meu Deus, que delícia!
Deus existe!
Tá vendo, gente? Tá vendo? Existe. Isso é resistência! Isso é resistência! A resistência está vencendo!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.